aí, seus macuístas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Leonardo Rocha.
E aí, Willan Sam.
E a Holanda?
É, minha seleção só me desaponta.
Só se desaponta? Não, Chegou legal, né, pô?
Mas pelo menos não foi eliminado na fase de grupo.
Vamos não falar de futebol, porque eu não gosto de futebol.
A gente vai falar de futebol porque a gente fez um rolê enquanto você tava
viajando.
Ah,
é? De futebol?
Calma,
ah,
calma.
Ah, tá bom. E aí, Tito, tudo bem?
Tito, acho que deve estar...
Esse aqui é o Toti.
É. Ah, mentira que esse é o Toti.
Não, não, na verdade
eu tava
é
até agora falando com o Tito.
Perdão, não sei se vocês notaram, mas eu tô com um tom mais claro. Mas... Não é nenhum dos dois, eu descobri que eu sou trigêmeo!
Ah, é?
É o Totito, eu sou.
Totito. Nossa,
que bosta.
É. Então...
Ou Totote.
Totote.
Até onde você vai com essa bosta, velho?
Eu não sei, velho. Quantas cores existem no espectro?
Nossa, várias.
Então, é o número de personalidades que eu
terei. Mas eu não sei se tem tantas combinações com o seu nome.
Eu acho que eu me perdi e eu acho que o Tito já se foi. Entendeu? Eu acho que ele não volta. E eu sei que vocês estão felizes.
Você pode ter o Ochi.
Entre Toti e o Tito, qual vocês preferem?
Nenhum dos dois.
Vocês juram?
Eu não, prefiro mentira. O Tito do Sobre October. Esse é o meu preferido
esse
da
é
vida.
Bom, esse é o Thiago. Esse é o Thiago Russo.
Esse é bom demais. Então, vamos, Thiago Russo é bom demais.
Eu prefiro o Tito, eu acho.
Não, eu amo o Tito.
Vocês juram? Ninguém gosta do Toti?
Pô, do na Marcha da Maconha, ele galera. Responde mensagem, tá ligado?
Não, não comigo agora ele tá morzinho. Ele tá morzinho comigo. Não posso
não, qual é, mano? Eu nem sabia. Obrigado. Queria agradecer. Vou até tirar óculos aqui. Queria agradecer você que embraçou. Embraçou? Tá certo isso?
Não embraçou. Sei.
Embraçou? Embraçou. Embrace.
Abraçou.
Ah, não. Ah, tá. Porque
o Toti estudou em Nova York.
Alfabetizado em Nova York.
O Toti poderia ser alfabetizado em espanhol. Seria muito bom, velho. Um deles, o Oti.
Tote, pero que sim, pero que não. As coisas são...
Caralho, eu fiquei bom italiano, hein, mano? Nossa, ah, fiquei bonzão italiano.
Então fala, fiquei bom italiano e italiano.
Fiquei muito bom italiano.
Nossa, que difícil.
Eles entendem se eu falar assim.
Você só fez assim com a mãozinha. É meio... Carolina,
tudo bem?
Cara, eu tô péssimo, velho.
Por que você tá péssimo?
Posso entrar numa bad?
Vai.
Fui demitido.
Caralho.
Eu voltei de férias, na segunda-feira fui demitido.
Caralho, cara.
E não do 1-2, olha só, velho. Vocês tentaram...
Eu não fazia ideia disso, meu brother. E você tá usando um jaco desses porco imundo.
Ah, velho, não, eu tenho roupa boa, legal, pelo menos.
Não fala assim do Miguel. Ah, da empresa?
Vou te falar, mais um time pra eu torcer contra.
E aí?
Eles tomaram um pau, hein, falando
no
nisso.
No quê? Não tô mais acompanhando.
É lógico.
Eu tô chateado, não tô acompanhando.
No Valorant, eles tomaram um pau,
perderam
mano.
Perderam o melhor foram da passear. Equipe, que era o Miguel.
É verdade, eu que jogava lá, pô. Eu fazia tudo.
Foram só passear, tá ligado?
E além disso também, no primeiro dia de férias terminei meu namoro.
É verdade.
Caralho, mano. Sim, esse eu tô não. sabendo. Mas esse, eu fiquei, tá inferno, mas esse eu fiquei feliz. Sacanagem, tô zoando.
Eu tô no inferno astral dos bons, mas tô aqui me divertindo com vocês, tá tudo bem. Oh, pior que, mano, eu tô tão desgraçado que, velho, eu vim pra cá, é, mano, o melhor momento.
É, e ainda perdemos
o
Roger Guedes.
Ah, eu não tenho o cachorro. É verdade, eu não tenho o cachorro,
bendito. E perdemos o Roger Guedes.
É
mano, você
tem
já tentou
isso no meio desse inferno astral aí.
Ó, oh, não sei. Essa é o que funciona pra mim e pra muita gente. Quando a gente tá muito mal, a gente pinta a cor do cabelo, muda. É verdade, mano. Você se reinventa.
Caralho,
vai. Miguel, get me.
O Toti é... O Toti é...
Todo mundo que pinta o cabelo tem um problema mental.
O Toti é paz e amor. Ele é gratiluz, tá ligado? Ele
que
acredita
tá né,
em Mercúrio retrógrado.
Mercúrio retárdado.
Pior que ele falou bagulho de pintar cabelo, eu lembrei de umas pessoas aqui, tem razão.
É verdade, mano. Na moral.
Não. O Miguel, na crise dele, ele descoloriu a barba.
Então, é o que eu tô te falando. Você acha que alguém tá aqui faz isso?
Foi um negócio carnaval.
Foi carnaval.
Alguém que faz... Tudo bem, carnaval tem uma licença poética.
Eu adotei um cachorro, que é uma grande loucura.
Também é, mano. Também
isso é loucura mesmo.
Se você
um
pintar
animal...
o cabelo não, e adotar um cachorro e pintar o cabelo do cachorro, você tá preso.
Vai, tatua teu cachorro.
Mas tatua teu cachorro.
Eu adotei um cachorro e na semana seguinte fui mandado embora. Olha que desgraça, velho. Eu não teria adotado o cachorro, velho.
Nossa, eu achei que era o... Você devolve. Devolve.
Não, acho que não. Agora
não, devolve. Não, agora manda ele arrumar um emprego, filho.
Como é que vai trabalhar?
O bagulho apertou aqui em casa.
É o Benedetto.
Benedetto?
É o Benedito. É o Bené.
Ah, bom. Benedetto é o cara que também perdeu os dois pênaltis lá com o Corinthians.
Eu conheci um Benedetto lá no
E fez cocô do Palmeiras.
Cocô do Palmeiras?
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando podcast do 1-2, vai estar no quarta-feira bem cedinho pra você ouvir aí, cuidando do seu cachorro recém-adotado. E a gente também tá no ar lá no canal podcast 1-2 Testando no YouTube e também no nosso canal principal, que tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo no canal 1-2. Tamo também em todas as mídias sociais, @canal1-2 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo, cola aí apoia.se/1-2, que tem várias recompensas pra vocês lá. Tem sorteios de kits balas, tem as nossas sessões de sextas. E antes de começar a nossa brisa, que a gente vai falar de porra nenhuma, vamos falar da Loja 1-2.
Loja 1-2, da Loja 1-2, são produtos que é foda, olha que foda, olha que foda.
E mano, tá tendo a despedida de uma das camisetas mais queridas. Por que você tá batendo no cara, mano?
Tem demora pra entender, mas que eu tô usando a própria peita. É.
Uma das peitas mais queridas da nossa coleção histórica do 1-2, a peita Stay High, tá lá, a última chance de você ter ela na sua coleção, no seu armário, e tá com um precinho especial, então não vacile, coloque a outra, que foi?
25% de desconto.
25%
de desconto. Se você comprar mais um item de vestuário, que pode ser, por exemplo, uma shoulder, você ganha mais desconto. E no Pix no boleto tem mais desconto.
Então é desconto em cima de desconto em cima de desconto? O gerente ficou maluco de novo?
Pra variar.
Então, ó, despedida da Stay High, a última chance de você ter ela na sua coleção. Não vacile e cola lá no Loja 1-2, fechou?
Mochila é considerado vestuário?
A gente não tem mochila,
só
né,
se
mas.
Se você se vestir,
mas
cara.
Se mochila não é considerado vestuário, por que, que shoulder bag é?
Acho que pode ser um acessório fashion.
Acessório. Né?
Justo.
É a partir de... A maior de 20 centímetros é...
Acessório.
Então, não.
Já vira... Eu acho que se você pegar uma mochila e colocar ela no ombro, aí ela vira um acessório de moda. Se você coloca nas costas, é um utilitário. Tá
eu bem? Acho que é acessório de qualquer jeito.
Justo. Mas vamos lá, vamos começar a nossa brisa. A gente vai falar de nada hoje, né? Porque eu falei os temas aqui que a gente poderia falar. E aí a gente... Não vamos falar de nada.
Preguiça. A gente vai só continuar o que a gente fez no começo do programa.
É
só
verdade.
Com uma vinheta no meio, só isso.
É verdade.
Isso. Apenas isso.
Mas, mano, a
como
galera...
Vamos começar isso?
Um bagulho que a galera não entende é que quando eu faço um 2 viagem, eu não vou pra fazer um 2 viagem. Eu vou dar rolê e aproveito e gravo. Mas, sei lá... 10% do meu rolê é o que vira o vídeo, né? Mas, mano, é muito mais do que isso aqui. E eu até fiz uma chamada lá com a galera do Apoia-se quando deu uma merda, né? Tipo, provavelmente não vai entrar isso no vídeo. Mas imagina, eu gravei quase 2 dias lá. E aí eu fui fazer o backup do cartão e perdi tudo, mano. Tá ligado? Delícia. Praticamente 2 dias. Hoje eu posso falar dando risada. Agora eu posso falar dando risada porque a primeira coisa que eu fui fazer é recuperar os arquivos. Recuperou quase tudo.
Curioso, me mandou mensagem desesperado.
Como você disse isso, não dando risada.
Por quê?
Você falou agora eu posso falar isso dando risada. É pra você rir enquanto fala.
Não, eu só falei que posso. Não que eu vou fazer.
Quer que eu faça?
Pode ser.
Que otário.
Eu perdi esse 2 dias. Tu tem vida, vá. Mas teve muitas histórias que não vão entrar no vídeo, né?
Mas dá pra você fazer uma cabeça, não rola de fazer uma cabeça?
Ah, mas é que são histórias que, tipo, não tem contexto, né? Por exemplo, o bagulho que eu tava falando do topless, né? Que, mano, eu não tenho maturidade pra encarar topless na minha vida.
Você não colou nenhuma praia?
Não, colei em várias praias.
Esse
lá.
É o problema.
E aí, tipo, a galera faz topless como se nada. Mano, vi até xoxota, mano.
Que? Você ficou de balduco? Isso que eu ia perguntar.
Não fiquei, não.
Não ficou.
É porque você fica tão tenso.
É, eu acho que eu também não ia conseguir ficar.
Que, tipo assim, você fala assim, mano, não vou ficar encarando a teta essa mina, mas só que, mano, é muito
enquanto
difícil,
você
velho.
Olha a teta dela.
Você se esforça muito.
Mas você não, viu olha. Belas pirocas? Ah, não era de nudismo, né?
Não. Então, sabe que
mas
não,
você acha que você vê um cara com um pinto muito bonito e você vê uma mina com um corpo muito bonito?
Eu vou olhar os dois.
Não, mas eu vou falar. Eu vou falar o tipo.
Mas não, tá do lado a lado?
Não que eu... Não, tá ligado? Você vai olhar
é que
pros
o cara
dois.
Vai ficar com inveja. E a menina vai ficar
não, mas
traída.
Não. Pera aí. Ô, Tito. Lá na Itália, os homens são muito mais bonitos que as meninas. Cara, mas muito mais. É que eu não sei por quê.
Os
é porque
são muito bonitos,
né? Posso estar colocando um pouquinho de preconceito aqui, tá ligado? Eu acho que o homem italiano, ele tem mais essa questão de vaidade mais do que o brasileiro. Porque, por exemplo, mano, você vê os malucos lá... Fazendo 35 graus de calor e o maluco com terno bem cortado, tá ligado? Mano, tipo...
É lógico.
Não, mas é só você ir na Cidade de Deus aqui em Osasco. No,
tem que ter
no banco,
dinheiro
tipo,
também, né, pra fazer
não,
isso.
Mas em todos os âmbitos. Porque eu colei num lugar lá que era... Era uma cidade universitária. Então, tipo, mano, só tinha moleque fudido, assim, né? Até os moleque fudido no estilo, cara. Eu acho
mas
isso muito
louco.
Mas
é moleque fudido europeu. Não é moleque fudido latino-americano.
Não, porque, tipo, as outras cidades que eu fui, Amsterdã, os malucos não é assim, tá ligado? Tão
ah, mas Itália bonitão. É conhecido por isso.
É, eu acho que tem isso
tipo,
aí, mano.
Até,
tem
como
isso
chama? Aí.
Grandes marcas, né, mano?
Alfaiate, tipo, aquele terno italiano.
Acho que tem tudo a ver isso aí,
com
mano.
Certeza.
E que, tipo assim, as minas no Brasil, cara, a gente tem um padrão alto de emperiquitamento, sabe? Você vê uma mina, tipo, no estilo todo dia. Acho que sim. Homem acho que é mais difícil, tá ligado?
Ah, a gente gente é mulambão aqui.
É. Não, mas até você acha que essa minha peita aqui não é...
Não, imagina, você tá apresentando...
Camiseta de futebol é estilo? Parça,
você gravou.
Lógico que é estilo.
Então, porque, ó, tipo assim, é muito comum você imaginar um cara de camiseta de futebol, bermuda e chinelo, certo? No Brasil. Normal, normal. Não tô julgando. É normal, certo? Na Itália, eu acho que eu não vi nenhuma pessoa assim,
mas se você visse, você ia falar, olha que estilo.
Ah, então, um bagulho muito louco, que eu achei doido mesmo, cara. A Itália é muito católica, né? Muito, muito, muito. Em vários restaurantes, eu fui em muitas osterias, né? Que são aqueles restaurantes pequenos de família. Em várias osterias, tinha uma foto do Papa, o Santinho, que a pessoa é devoto.
Pope Francis.
É, e o... Como chama?
O jogador?
É, o...
Caramba,
Neymar, o Totti. O Totti. Que é o do, do Roma, tá ligado? Capitão do Roma.
Da Roma.
E aí, um do lado do outro, assim. Caralho. Tipo, o Papa, um Santinho não, e
os caras gostam muito de futebol lá também. Mas eu acho que o bagulho dos caras é genético, mano.
Mas isso em bonitos. Todo lugar na Itália?
Que,
em
não,
Roma.
Em Roma.
Ah,
Roma,
tá. Tá. Porque a Roma é um...
Se
é
pra Milão, vai ser coisa
porque
do
Porque é um time pequeno, né, assim, comparado aos grandes da Itália.
Você tá afirmando?
Estou afirmando.
Ah, o time?
É.
Ah, como...
Tipo assim, sei lá, mano. Não dá pra comparar um time brasileiro, porque é muito diferente.
É o, sei lá, o Chapecoense?
Não.
É mais.
É assim, ó, vamos dizer que se o Santos não tivesse a história do Pelé e tal, seria o Santos de ser comparado o menor entre os da capitais aqui?
Tá bom. Adoro que ele pegou um puta bagulho e fala, se não tivesse bagulho, é isso.
É porque você...
Ou seja, ele poderia falar de qualquer time.
Não.
É o Corinthians, se não fala, tivesse
mano, isso. Mano, é tipo o Brasil sem o Penta, não, tá ligado?
Não, mas eu vou explicar. É porque assim, o Corinthians tem a torcida muito grande, okay. O Palmeiras tem título pra caralho, o São Paulo tem título pra caralho. O Santos, ele é muito... Ele é grande pra caralho, tem bastante título, mas ele é muito famoso por causa do Pelé, sim, né? Se não
e
tivesse
aí, se
a parada
tirar o Pelé,
do Pelé, assim, eu acho que ia ser um time menor, entendeu?
Com certeza.
Ok.
Mas é isso, mas enfim. É, eu tô ligado... Você não lembra daquele comercial... Puta, mano, tinha um comercial do Totti muito foda, não tinha? Que era dele com o Roberto Carlos como gladiador.
Da Nike.
Como
é que
era
o
ele,
nome
o Beca,
do Totti?
Francesco.
Porque, tipo assim, eu vi o cara, eu não reconheço o jogador de futebol, né?
Nem ele?
Não, nem a pau. Aí eu perguntei pro maluco da osteria, né? Era um velhinho que tava lá. E, o tipo, Totti. Italiano você consegue entender, tipo assim, sei lá, 60% do que as pessoas falam em italiano você consegue entender, né? Daí eu perguntei pra ele e ele começou a falar. Como é que chama?
Ah, isso que eu perguntava.
Francesco Totti, não sei o que lá.
Realmente rola a mãozinha? A mãozinha rola
sim,
mesmo?
Mano.
Depende, mano.
Não, mas eu sigo um Instagram que mostra umas crianças italianas falando e elas falam assim, pô.
Depende, vários momentos parece que a galera tá tretando, tá ligado?
Sim.
E não, eles estão trocando ideia na moral.
A família italiana
assim,
no Brasil é uma loucura.
Minha família parece que tá brigando
Mas eu acho que aqui no Brasil rola isso também, sabia?
Do quê?
De parecer Mãozinha? Que tá tretando às vezes.
Então, isso que eu tô falando,
tipo, não de ser italiano. Por exemplo, a Paulinha mesmo, nossa amiga, ela fala direto de mim e do João trocando ideia, que ela fala, mano, parece que vocês estão brigando.
Não, parece.
Porque, seu arrombado, não sei o quê, não sei o quê. A gente só tá dando risada, tá ligado?
É. Não, vocês parecem mesmo, mas aí é um caso à parte.
Mas assim, eu lembrei outro comercial foda que tem o Totti. Aquele da Nike, que é Brasil e Portugal, que o cara dá uma caneta no Ronaldo, fenômeno, e começa toda a discussão. A hora que a bola vai pra fora do estádio, um torcedor domina no peito e devolve. É o Totti que tá entrando no estádio, eu lembro disso também.
Eu não sei o que vocês estão falando.
Eu não sei direito, não.
Foda-se. Mas enfim, fala aí mais. Qual foi o pior lugar que você conheceu lá
dentro? Sardenha, facilmente.
Nossa,
mano.
Como pode?
Mano, vou falar. Pera aí. É um negócio que, cara. O que é famoso na Sardenha? As praias, o vinho,
mano,
a
mas
cerveja,
assim, pra mim eu não conheço esse lugar.
Pera, deixa eu falar.
Mas eu não conheço
deixa
esse
eu
lugar.
Falar, deixa eu falar.
Você perguntou se não
deixa
deixou
eu falar. Deixa eu falar. O que é famoso na Sardenha?
Aí,
as praias, o vinho. A cerveja e comida de frutos do mar.
Sim, nunca nem ouvi falar disso.
E uma ilha gigantesca. Tipo, pra você atravessar ela de norte a sul, que ela é comprida, você demora umas 4 horas. Então, o que eu fiz em Sardenha? Eu não bebi nada, fui na praia, eu dirigi pra caralho, velho.
Comi frutos do mar.
Mano, comi só porque eu tava lá, mas...
E era bom?
Ah, mano, seria a mesma coisa que eu te...
te dar um café super especial pra você provar, tá ligado? Você vai achar, é, café, tá
então,
ligado?
Mas sabe não, qual é a diferença? O Léo, super especial. O Léo tomaria. A gente teve essa discussão enquanto você tava lá.
Tivemos.
Né?
Dá um Google pra ver o que
eu achei um absurdo, porque, mano, o que você falou lá, o que é melhor? É o vinho, é a cerveja, tudo bem. Escolhe um dos dois, velho. Você tem que experimentar, velho. É, a cultura. Mano, é desrespeitoso. De assim, eu falei mas pra então, ele, eu falei, mas... se eu for pra Colômbia e não der um teco, é desrespeitoso com a cultura. Mas tá ligado? Eu preciso fazer isso. É a mesma coisa. Você não custava nada você, tipo, dar um...
animal, né?
Um gole. Você nem precisava beber uma taça inteira. Era, tipo, só harmonizar na sua boca ali, bochechar, até cospe, que os bichos cospem. E aí come o bagulho.
Olha o lugar que ele não gostou. Motivo.
Exatamente, é isso que eu tô falando, velho.
Ah, mas é praia, velho.
É. Tipo, mas é bonito, isso é pra você.
É bonito. Mas assim, ó, uma coisa
você ficou
que
quanto
eu...
tempo lá? Calma aí, você ficou quanto tempo?
Fiquei uma semana. Ah, é bastante. Então, bastante. Mas sabe qual que é a merda? A gente tem praia muito da hora no Brasil. Sim, sim. E sabe, e, tipo assim, as praias mais da hora lá no, na Sardenha, você tem que ir de barco. Não dá pra chegar a pé, não dá pra chegar de carro, não dá pra chegar de jeito nenhum. E, mano, é mó, você tem que tirar o dia pra ir em uma praia, tá ligado? E eu dirigi 3 horas e meia, velho, pra chegar no lugar, velho. É muito longe.
E, então... mano, uma coisa que eu já percebi das poucas praias que eu fui fora do Brasil e de histórias de amigo meu, é que, tipo... as, não tem como você... é muito difícil ir pra um lugar onde você consiga curtir um dia na praia.
Isso aí é uma verdade.
Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado a ficar lá na praia, fi. Você... tem quiosque pra comer, tem banheiro, tem tudo. Tudo,
não,
mano.
Mas realmente tem estrutura.
Não, não tem nada, porra não nenhuma. Tem nada. Não tem nada, não, nada, mano, nada.
É muito difícil ter lugares assim fora do Brasil que tem estruturas na praia pra você passar o dia na praia, que não seja um hotel, ah, resort, entendi, tá ligado?
Mija no
você
mar,
cola
véio.
Na
você
areia da praia. Não, mas e pra comer? E pra beber?
Você tem, mar, você tem que tem levar peixe. Os
aqui no Brasil tem chuveirinho pra você tirar o sal do corpo,
ah,
tá
em qual praia, mano? Porque eu fui pro Rio lá, fiquei então... puto, que os caras cobram 5 contos pra tu dar uma mijada, meme. Meme é foda.
Meme.
Mas foi tem, revoltado. Mas
meu
tem.
Meu irmão era. Meu
mas,
irmão.
Então, mas tem. Tem, ele te cobra R$5, mas tem.
Mas, mano, na moral, se eu for mijar... desculpa, eu sou mesquinho nessa
beleza,
hora.
Beleza, você mija no Marte.
Não, 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 não. Vou não? Pagar os R$5, vou mijar no bagulho todo não, lá. Tudo em volta, caga, menos na privada.
Não, mas não é esse o ponto. O ponto é assim, aqui você tem coisa pra comer, entendeu? Você, tipo, tem um...
famoso quioscão.
Mano, tem... sei lá, mano, tem quiosque de stand-up, tá ligado? Não, e você mesmo, ir fazer atividades na praia.
E mesmo
véio.
O sorvete, o queijo coalho, não, não tem nada disso, tá ligado?
Gelato.
E outra coisa, que foi isso...
e o bagulho vai até você, né? Os caras passam.
É, isso foi muito surreal, porque, tipo, lá, se você procurar agora no Google Sardenha, você vai ver que as praias são lindas, maravilhosas, água... transparente, azul. Tá ligado? Aquele fundinho azul, mano, é muito bonito mesmo. A primeira praia que a gente foi era uma praia de pedra, né? Tipo, não tem areia na pedra. É tipo, pedra, 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 água. Tá ligado? Não tem nada de areia. E aí, tipo, primeiro eu fui botar o pé na água e cortei meu pé já, tá ligado?
Fiquei mano, o resto da viagem com o pé cortado. Pedra é uma areia grande, né?
é uma praia. E aí, tipo... eu entrei na água, assim, né? Eu falei, cara, que brisa, né? Porque como é muito limpo, assim, você vê os peixinhos, pá, os peixinhos não tem medo, né? É mó doideira. E minha mina descobriu que ela tem ictiofobia, que é medo de peixe.
Ah, mentira.
Sério? Juro pra você, mano. Ela entrou na água, ela toda feliz. Nossa, que bonito. Ai, o peixe!
O peixe! Ai, caralho, e ela, mano, come peixe, os caralho.
É que no Brasil você não vê os peixes. Né? Por então, isso é a diferença.
Exatamente, até tem, mas você não vê, exato, tá ligado? Exato. Porque, tipo, o cara tava explicando, né? Quando a praia tem aquela areia idiota, bem fininha, a água fica turva. A gente não vê, mas sim, lá não tem areia. Então é só pedra. Então, tipo, é límpido. Você vê o... você vê...
é, mas eu acho que é uma estratégia da mãe natureza, porque imagina, sei lá, em Santos e ver aquela água translúcida. Você não quer, velho. Você vai ver um braço passando, umas algas. Um você não quer ver, mano. Você eu tenho, um mano.
Não, eu acho que não é uma estratégia da mãe natureza. Eu acho que é o fato de ter essas coisas faz a água não ser translúcida.
Eu acho que se a gente visse, a gente não ia entrar, não, mano.
Eu acho que se visse, não teria.
Parça,
eu
acho que tem uma ligação... tem literalmente os caras falam, está imprópria para banho. Fala, beleza, deixa eu ver por quê. E aí deixa transparente e fala, damn! Uns toletes boiando. Fala, meu Deus, realmente.
É, e é outra brisa também. As praias lá não tem onda, tá ligado? Sim. Tipo, tem uma... é, tipo, bem...
ninguém surfa lá?
Então, bem tem pra algumas velho. Praias que dá pra surfar, assim. Mas eu vi pouquíssima gente surfando. Como venta muito, os caras... e o mar é relativamente calmo. Eles fazem muito kitesurf. Isso eu vi pra caralho, tá ligado?
Mas a praia que você foi é lá do continente ou lá do oceano?
A gente foi em muitas praias.
Porque lá do continente, normalmente, é assim, essa em onda mesmo.
Como assim, lá do continente, lá do oceano?
Porque, por exemplo, Ilhabela tem o lado que dá pro continente...
ah, e
o lado
não, que mas dá pro a Sardenha é uma ilha-ilha, tá ligado?
Longe?
É.
Ilhabela é uma ilha-ilha também.
Não, mas, tipo assim, pra você chegar de barco na Sardenha, São tipo 8 horas de barco. É bem longe.
Tá, entendi.
Caralho, é mano. Cara. Você vai remando, porra?
Não, é
barco, porra.
É, como chama? Balsa, tá ligado? Que entra carro e tudo mais.
Ah, então nossa, é bem devagar, então é bem devagar.
É, Ilha Bela é 20 minutos, você atravessa.
Não, mas eu tô falando, mano. Porra, velho, 8 horas num barco é muita distância.
É. Isso é maior.
Hã? Não, eu fui de avião. Não fui de barco.
Pra Sardenha?
É.
Ah, tem um aeroporto grande?
Tem. Caralho. É uma ilha grande, isso que eu tô falando. Não é uma ilha. Demora 4 horas pra atravessar a ilha, cara. Sim. E nossa, uma coisa muito bosta lá, que eu dirigi pra caralho, fiquei dirigindo muito lá. E não tem estrada reta, porque é uma região montanhosa. Então, mano, é só assim, ó.
Você pegou uma lambretinha?
Puta, eu queria... Tipo, quando a gente tava indo, eu falei, mano, vai ser muito
tem
da hora.
Tem que ser a vida, mano.
Você tem carta, eu acho.
Não, você tira a carta internacional, eu tirei. Mas só que, mano, é mó merda, porque as estradas são muito ruins, velho.
Não é lambreta a palavra que eu quero.
É, com... Vespa.
Vespa.
Então, tinha lá, mas era mais caro.
Cidade, eu acho.
Era mais caro clássico. Que o carro, a Vespa,
pra
tá ligado?
Experiência mesmo.
E é muito ruim a estrada, porque tem uma galera, tem umas partes da ilha que você não chega de Vespa, porque é uma subida muito íngreme.
Não aguenta, tá, né?
É, não aguenta. E aí, tipo, tem vários lugares que tá escrito lá, tipo, não... Tem muito veículo elétrico também, tá ligado? Aqueles motinha elétrica, e os caras não chega.
Que da hora, mano.
Você tá rindo, doidão?
Ah, não era pra rir agora? Desculpa, eu não tinha... Da próxima vez eu vou pedir.
Tá, e o que você mais gostou, então? Você falou que você menos gostou, o que você mais gostou?
Da Sardenha?
Não, de tudo.
Comida, né, comida velho? Mesmo. Fui pra isso, cara. Sim. Sabe, isso é muito louco.
Você fumou lá?
Fumei.
Caralho.
Bastante. Ah, mano, tipo assim... Não tem muita flor lá, tá ligado? É mais hash.
Sim.
E o hash que eu arranjei lá era bem bom, assim, bem bom. Mas é muito louco porque, sei lá, né? Você acostuma com flor e hash, pra mim, ele bate mais e é menos saboroso e tudo mais.
Mas você arranjou como essa fita aí?
Ah, trocando ideia com a galera, mano.
Mas não era alguém que conheceu do canal, nada. Não. Você foi na casa.
Mas eu fui reconhecido 3 vezes lá.
Caralho. Você jura?
E teve um cara que eu achei muito engraçadinho, que ele era português, né? Ele falou assim, acompanhe o vosso canal. Achei muito engraçadinho. Esse vai entrar no vídeo.
Da hora.
E aí teve uma mina também em Roma. É, brasileira e um cara e outro português também.
Maneiro.
Mas isso é muito louco, né? O cara, mano, não faz, nunca veio pro Brasil, não faz ideia e acompanha o
canal. Mas eu vou te falar, eu lembro quando eu tava lá no Catar, que eu fui assistir o jogo de Portugal, e como o Cristiano Ronaldo tava no banco, eu tava tipo assim, foda-se, torcendo pra Portugal perder, né? E aí eu tava zoando nos stories, e aí um maluco de Portugal me respondeu.
Ah, é?
Ah, mas você tá torcendo contra a gente? Não sei o quê. Mano, porque tem um português me seguindo.
A gente tem bastante...
É mais idioma, Leonardo,
só isso. A gente tem bastante seguidor português, cara. É
então,
bizarro,
eu só não
né?
esperava, eu só não esperava.
É engraçado,
mesmo.
Né?
É da hora, pô, da hora pra caralho.
Um dois.
Não, acompanha o vosso canal, achei muito engraçadinho, cara.
Acompanha o vosso canal, adoro um dois. Vocês são vixe. Fish. Vocês são fish.
Isso é de angolano.
Fish não, é.
Fish é Portugal, é.
Lógico que não.
Ô, mano.
Acho que isso é de angolano.
Fish?
É.
Não, é
português de Portugal. Fish é tipo cu. Da hora.
Absoluto.
Escolado.
Cu. É. Da hora. Olha, eu não vou acreditar
nisso. Eu tive um caso com uma portuguesa, mano. Minha tia.
Vou pesquisar.
Eu juro que é, cara. Acredita. Acredita.
Eu tenho certeza. Mano, vamos apostar antes de você precisar? Porque essa é uma daquelas apostas que eu ganho.
E... Ah, e sabe um bagulho muito da hora que tinha lá, mano? É, eu já tinha visto, né? Cassino. Mas quando eu fui da outra vez, tava no inverno. E agora eu fui, tava calor pra porra e tem água geladinha de graça. Em vários lugares, mano. Até com gás, mano.
Nos estabelecimentos, você disse?
Não, na rua.
Aquelas máquinas?
Não, é uma fonte.
Ah, eu vi com você gás. Postando, eu vi você postando.
É verdade, eu vi.
É muito doido isso,
mas
cara.
É tipo uma maquininha, não é?
Tem dos dois. Tem um que é um, tipo, tem umas torneira toda ornamentada, assim, de mármore, sim, tá ligado?
Tipo, mano? Águas de Lindóia.
É, igual Poços de Caldas. Poços de Caldas,
isso,
tá ligado?
Isso.
Só que, mano, é geladinho. A água que vem da rua, não sei porque é gelado. Gostoso. Até, mano, tanque da privada
aí.
Fica suadinho, mano.
É, o story que eu vi você postando era um negócio, tipo assim, tecnológico.
É
assim.
Que tem os dois, isso que eu tô falando.
Bonito.
Tem os dois.
Ah, você tá falando que o mais arcaico, assim, ainda assim, água gelada?
É,
ah, lógico, mano, porque tá subterrânea, tipo, a temperatura...
É gelado também.
Faz sentido.
Tá e bem gelado mesmo, assim. De gelado parece que tava na geladeira.
Ai, mano. Que delícia, cara.
Água do mar?
Não, meu Deus, água encanada.
Água doce,
Leonardo
água doce.
Se perder nos assuntos.
Ele foi pesquisar, ele viu que perdeu, né? Não falou nada.
Eu respondi.
Deixou o celular quietinho aqui.
Você pode pegar aí no vídeo. Eu virei e falei pra ele, é dos dois. Tava aqui falando que é uma expressão de Portugal.
E o que significa?
Os dois é tipo...
Legal.
É, tá legal. Aqui, ó.
Então... Legal, porreta, bacana.
A gente apostou quanto?
Nada.
Ah, se a gente tivesse apostado 100, ficava 50 pra cada um.
Geladíssimo.
Que água?
Todo e qualquer água da rua,
mano. Ah, qualquer água encanada.
Mas por quê? Não sei, mano, só é. Né? E aí até tipo, tem umas fontes lá que eu achei muito inteligente, né? Fica um caninho lá, quer dizer, não sei, porque a água tá não fecha, tá ligado? Fica caindo direto.
É aquário.
E aí você coloca a mão assim, tem um buraquinho no topo da torneira, daí você bota a mão e vira tipo um bebedouro que joga água pra cima.
Ah, os caras são muito inteligentes, velho.
Que foda. Ou a gente que é burro, né? O maluco tá maravilhado. Nossa, o cara tem água, velho.
É gelado.
Não, mas sabe por quê,
o Tito?
Não, mas água com gás é muito foda,
velho. Não, mas sabe por quê, velho? A água, uma garrafa d'água custava 2 euros, mano. 2 euros é 16 conto, mano.
Tá, mas a gente tem que concordar que, tipo, né, mano, devia ser normal isso pra gente, né? Água,
então,
mano,
é porque,
né?
Aqui a gente compra por R$1,50 uma garrafa d'água. Lá é 2 euros, mano. É caro pra caralho, velho.
É, porque aqui a gente tem
muita água. Onde você tá comprando água aqui com esse preço aí, irmão? Você tá loucão, mano?
Se você vai no mercado, é 50 centavos.
Você tá louco?
O engradado de garrafinha.
É, você tem que comprar só 50 garrafas pra ficar 50 centavos.
E aí, mano, tipo, direto você tá naquele puta calor, você pega aquela água gelada, tá aquela cara.
Você foi pro Vaticano?
Fui pro Vaticano.
E aí, massa lá?
Então você corrobora com a pedofilia,
foi essa brisa que eu tive, mano.
Eu falei, mano, você fez algum tipo de protesto? Eu ia fazer.
O bagulho ia ser mó bonito,
mano. Parabéns.
Bonito pra quem, cara? Vai se fuder você, velho.
Bonito pra quem?
Uma cultura
que matou um monte de gente.
O Vaticano vai tomar no cu,
um monte de gente que matou. Pope Francis, não.
Foda-se, Pope Francis. Ele só tá usando. Ele tá falando, o que meus antecessores fizeram de merda que eu posso dar uma arrumadinha agora pra ficar bonito na fita? E aí o time lá de mídia social dele lá dá um tweet lá. Ei, tá, eu aceito. Vai tomar no cu, meu irmão.
Mas assim,
você acha que todo o mal que você fez durante esses séculos aí, todos os padres que estão lá fudidos, assim, acobertado pelo bagulho do... Eu tô puto, mano, porque o bagulho do Vaticano pra mim é pra chegar lá pra cuspir na cara do Papa.
Eu tô falando de arquitetura, irmão.
É muito bonito mesmo.
É, mas é uma brisa que eu realmente tive lá, mano. Você chega lá, tudo muito bonito, muito não sei o que lá, e você fala, mano, quanto sangue foi derramado por causa disso aqui, tá ligado, mano?
Exatamente, meu brother.
Então, e mas assim, é foda isso,
não, é
né,
foda,
cara?
É foda.
É, mano, eu não acho muito
igual,
maneiro.
Eu vou achar o melhor exemplo aqui, a melhor analogia. É igual você que não vê filme do Polanski.
Mas assim, também não no final das contas...
Sabe, é assim, mano, é uma obra, já... É, mas o cara fez tanta merda, parceiro, eu não quero saber
mas
sobre
se
isso.
A gente for...
Acho que ia ser maravilhoso entrar lá, mano, ver Capela assistindo os caralho. E tudo que a igreja fez na época, mano, foi foda. Foda pra arte, porque ela tinha
o poder... Mas não foi a igreja, foi Michelangelo.
Tá, eu falei o quê?
Capela assistindo.
Eu confundo sempre essa Tartaruga Ninja. Não sei quem pintou. Mas... perdi. Fui fazer a piada, perdi.
Você falou que tudo que foi feito e tal, que é bonito, mas
sim,
a gente
nessa
não pode
época
esquecer
aí, que eles tinham... Eles eram detentores do dinheiro, por isso que a gente tem...
E do
nessa
poder,
época,
irmão.
Sim, do poder. Por isso que a gente tem, mano, tantas obras de arte maravilhosas, porque, mano, todos esses artistas da época eram contratados pela igreja pra fazer obras da igreja, então, tá ligado? Porém, também a nossa época de vazio científico. Tá ligado?
Cara,
a gente perdeu.
Eu acho que pra mim é tipo assim. É igual a gente analisa, por exemplo, sei lá, que nem a galera critica tanto um museu, sei lá, um museu da Inglaterra, que tem vários bagulho de outros países.
Entendi.
E todos esses. Uma Bélgica, por exemplo, que é super desenvolvida enquanto matou e dizimou milhares de países da África e tudo mais. Tem que ser feito a mesma crítica com a Igreja Católica.
Mas
tá
sabe
ligado?
Que é difícil, Léo? Porque, mano, o Vaticano é um país.
Eu sei.
Ele tem as próprias regras, tem a própria polícia. Sim. Tá ligado? Tipo, o bagulho é tão foda, mano.
Que
tipo, você fala, mano, vocês estão doidão, mano. Vocês acham que vocês estão realmente em cima dos bagulhos?
Mas eles estão, é isso que
eles estão, é isso que eu falo, mano. Vai tomar no cu, cara. Tipo, eu ia entrar só pra cuspir mesmo.
Não, você não ia, né?
Você
não ia querer ir lá, né?
Eu ia. Eu ia admirar. Eu ia admirar. Eu ia ser preso, mas pra mim ia ser tipo, checklist. Plá, pronto, preso pelo Vaticano.
Ela nunca viu te tomar.
Então eu vou pagar a tua passagem.
Paga? Paga. Odeio o Vaticano e
essas. Mas assim, é foda, né, mano? Eu acho meio brisa torta, assim.
Um amigo meu foi no Vaticano e cagou pelado no banheiro.
Aí, ó, é disso que eu tô falando.
Não, você tá falando de cuspir na cara do Papa. Bem diferente.
Como que ele vai chegar no Papa?
É bem
não, eu não ia cuspir no padre, cuspir no Vaticano no chão só.
Pô, mas todo mundo faz.
Mas eu cuspi no Vaticano.
As pombas.
Então, é isso que eu tô falando. Cagam, tipo, é um bagulho simbólico. Tipo, bonita
não,
arte, mas...
Não, mas eu cuspi porque me deu vontade de cuspir.
Ah,
não.
Tá, não.
Mas você não pegou missa, nada dessas porra.
Não, não.
No dia que você foi.
Não, não, não. É, porque um negócio. Lembra que a gente fez quando a gente fez o bagulho lá do podcast dos objetos? Eu falei, sim, a gente entrou nessa questão de museu, né? E eu tive essa mesma brisa lá, por quê? O Tito tava falando das obras lindas, maravilhosas da Tartaruga Ninja, é tudo réplica, velho.
Ah, é, tá ligado? Sim. Não fica nada exposto. Sim, sim. E aí, tipo, você vai lá e você vê um negócio, ah, bonito, não sei o que lá, mas uma brisa que eu entrei é quanto da história do Brasil não foi simplesmente dizimada. Lógico. Quando os portugueses chegaram aqui, tá ligado?
E, mano, assim, os caras chegaram aqui, se acharam dono da porra toda, foi? Não só com o Brasil, mano, com o mundo.
Com a América, não, com a Ásia.
Os caras pegaram o mundo e falaram, isso aqui metade é seu, metade é teu, vai lá, divirta-se. Nossa, caralho, os caras são muito filho da puta,
brisa,
meu velho.
Eu entrei muito
tipo
nessa
assim,
brisa.
É muito, muito arrombadíssimo.
Um bagulho que, tipo assim, eu não consegui mensurar até ver na minha frente, tá ligado? Então, por exemplo, você vai lá na igreja principal lá de São Pedro, do Vaticano. Mano, tipo, a parede tem um monte de detalhezinho, assim, em mármore, em ouro, tá ligado? Que algum filho da puta foi lá e teve que fazer manualmente.
Isso é maravilhoso.
Saca? Então, mas, tipo assim... É uma questão de demonstrar poder, de demonstrar, sim, força, tá ligado? E aí, tipo, não tem como se evitar de pensar, caralho, que arrombados, velho, saca?
Tipo, é a mesma coisa você falar, nossa, olha as pirâmides, que lindo, mas esquecer que foi construída com trabalho escravo, filha da puta, tá ligado?
É bonito, você fala, dá um impacto, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, só, caralho, que arrombado. Os afrescos do teto, né? Mano, imagina o maluco que ficou lá pendurado, trampando, tá ligado? 50 anos
mas
pra fazer
tudo
os bagulho
isso,
desse.
Beleza, eu acho que eu concordo com tudo que você tá falando, mas tudo isso conta a nossa história, né? Querendo ou
não. Nosso caralho, mas, velho, não, eu não tenho nada a ver com isso aí,
não,
mano.
De exploração. Você, por exemplo, você falou o lance do ouro na parede tal, alguém ali foi explorado e aquele ouro tá ali. Eu tô falando que assim, igual qualquer museu,
peraí,
tá contando a história de alguma
você
coisa.
Você não é de descendência japonesa?
Sim.
Então o que você tá falando? Que não tem história de exploração, Gabriel? Tá,
não tenho nada a ver com essa história do italiano, entendeu?
Essa eu tenho, mas outras.
Aí eu não, assim, uma coisa, como, outra coisa,
assim,
outra coisa.
Como aqui, tipo, mano, eu sou branco, sim, sim, e
qual é o Vaticano japonês, bicho? Deve ter.
O Japão é um país religioso?
Mais ou menos.
Não muito, mano.
Qual é a maior religião de lá?
É o shintoísmo.
Jura? Que eu nem sei o que é isso, cara.
Você sabe, só que você não sabe o que você sabe.
É, o que é então?
Se você assistiu qualquer mangá na vida, você já viu vários contextos shintoístas e você não tá ligado. Mas o básico do shintoísmo é que, tipo, todas as coisas têm um caminho, um espírito.
Ah,
o Demon Hunter. É mais ou menos essa brisa, tá ligado?
Que da hora.
Mas as galera enfrenta. Tipo,
mas tem igreja shintoísta?
Tem.
Templos,
tem templos,
né?
Pra caralho. Templos. A galera encara. Sabe aqueles arcos que o poste da liberdade imita? Que é aqueles arcos vermelhos? Aquilo é um símbolo shintoísta. Mas
aquelas cordas.
Também é um símbolo shintoísta.
Aquelas luminárias.
Mas a galera leva como se fosse católico.
Aquilo é balão chinês,
sabe? Sim. O shintoísmo não praticante.
Aquilo porque... é balão chinês.
Esse é um balão chinês na liberdade? Tem um balão chinês do lado dessa porra do shintoísmo?
Você tá falando da balão chinês, daí é chinês.
Não, né? Mas tem umas luminárias lá.
Daquelas cordas que, tipo, fica na frente dos templos, aquelas cordas grossonas.
É feito de cânhamo, sabia?
Eu lembro que você fez um vídeo falando dessa porra.
Não sei, vê os vídeos do Will?
Ou fui eu que fiz um vídeo falando disso? Não.
Pode ser que tenha sido você.
O que mais de interessante a gente tem pra falar?
Cara, a gente foi assistir o jogo junto, né?
É
nós
verdade.
Três fizemos um encontro bonito, nós
a gente
três.
Fez um rolê de homens.
Né? Que péssimo isso. Você fazendo uma puta crítica.
Não, foi de homem, mano. Eu fiquei o tempo todo com a mão dentro da calça, segurando meu saco, coçando. Falando, futebol!
E pegando, a gente não foi no jogo.
Coringão, né, mano?
A gente o jogo lá na minha casa.
Por quê?
Eu agitei pra gente assistir.
Pra torcer, mano.
E semifinal da Copa do Brasil.
Nossa.
Não, mas foi um rolê pra gente se encontrar, conversar.
E por acaso teve um jogo.
Exato.
Sim, e eu não. Fui até de camisa de futebol.
Se não tivesse um jogo, vocês iam fazer o mesmo rolê?
Não.
Não, foi a desculpa. Era o evento pra aproveitar e se encontrar.
E agora a gente vai ter que fazer de novo, porque deu sorte.
É, agora a gente quarta-feira.
Vou ter que usar a mesma camisa?
Vai.
É bom, o Corinthians ganhou?
Lógico.
Ah, entendi.
Foi um jogo tenso.
Foi, e esse vai ser mais tenso ainda.
E aí, é difícil ver futebol com o Léo.
O Léo fica bravo, não, o Léo.
Não,
o Léo fica bravo.
O Miguel, ele releva. O Léo é embaçado. Se você levantou errado, falou, levanta mais devagar, velho.
Não.
Eles estavam no ataque.
Não,
falei, calma, velho, calma, mano. Eu falo, não, mas eu sou ateu. Eu falo, uau!
Mas, mano, você tem que seguir rituais certos, né, velho? Pro bagulho dar certo. Tanto que eu fiquei cobrando e a gente ganhou o jogo.
Ah, é. Olha a lógica, olha a lógica. Isso é foda, eu não sei se eu vou ainda, mano. Eu fiquei meio traumatizado.
Ah, foi da hora.
Foi da hora, mano, mas eu cheguei em casa como se eu tivesse ido num date com uma pessoa que
abusiva.
Abusiva, exatamente. Falou,
e pior que na casa dele.
Eu gosto dele, mas eu não sei, me sinto violado.
Não, vizinha. Foi a vizinha. Não, foi a do lado.
Aliás,
Nossa, deu mó treta
que
isso.
Que deu essa história aí? Conta aí, conta aí.
Não, a minha vizinha, mano...
De cima.
É de é do lado. Eu achei que era de cima, mas era do lado aquela porra.
E ela batia na parede.
Já estavam reclamando?
É. Mas, cara, conta a história primeiro, deixa ele contar.
Não, assim, ó, vou contar. Mas assim, eu vou fazer uma meia-culpa, porque tudo começou... Assim, quando eu me mudei pra lá, eu fiquei, tipo, papo de um ano e pouco morando lá sem ter vizinho do lado. Então, mano, pra mim, e é bem na esquina do corredor, então não, meus barulhos lá, foda-se. E aí mudou, acho que duas minas vizinhas, assim. E beleza. Teve um dia, um domingo, que eu cheguei muito louco em casa. Eu fiquei no bar e cheguei muito louco, muito louco. E aí eu fiquei, tipo, eu tava já de férias. Comecinho das minhas férias. E aí eu fui e fiquei até, sei lá, 3, 4 horas da manhã jogando. E eu tava muito louco, causando, gritando, tá ligado? É, filha da puta, não sei o quê, pá. E aí no outro dia, mano, eu já acordei com o maior peso na consciência. Falei, nossa, velho, causei. Aí eu acordei e tinha uma cartinha na porta da minha casa.
Nossa.
Das minhas vizinhas, mano. Ah, tudo educadas assim, né?
Pá, até aí tava educado.
Tudo de boa. Aí elas, ah, tudo bem, sei que é foda, pá, tá, beleza, aí beleza. Fiquei mó peso na consciência.
Mas você fala com elas no dia?
Não fui. Assim, o papo...
Você ignorou a cartinha.
Covarde.
Não fui covarde, mano.
Fui covarde.
Não, devia ter dado um agrado só, irmão. Se ela chegasse e batesse na minha porta, eu conversaria com ela, mas ela mandou uma carta, eu não tenho obrigação de responder uma carta.
Eu acho que
tem. Oi, então em 1980, porra?
Não, mandou um e-mail, fala, qual o seu...
Ela podia ter deixado o arroba dela, eu respondia na DM.
Você é covarde, Leonardo.
Não. Aí qual foi a fita? Beleza. Não, não fui covarde porque eu parei de fazer barulho. Só que aí nesse dia do jogo do Corinthians...
Calma aí, vamos só deixar assim que você... Um parênteses. Isso foi depois que você voltou do Catar?
Foi.
Que você comprou sua caixa da JBL de...
10 mil.
1 milhão de decibéis, velho.
Não, mas eu
onde
não...
Onde o volume mínimo é um Boeing?
Não, mas...
Isso é muito mas sério, velho.
Mas eu não... Mas assim, essa é a parada. Eu não sou esse cara, velho. Eu não deixo ela torando. Eu fico o dia inteiro de headphone, mano, no computador.
Leonardo, você aqui, essa pessoa dentro do nosso estúdio.
É verdade.
Antes de gravar, ele falou, Leonardo, baixa o som. E aí vem do celular. Imagina aqui, que não vem de uma caixa.
Mas aqui eu não tô de headphone, né?
Tá bom,
lá
vai.
Eu tô no computador. Continua. Ou trabalhando ou tô jogando. Aí se eu tô...
Tudo bem, vai.
Continua. Mas assim, confia em mim o que eu tô te falando. O que eu incomodei lá foi daquele dia de fazer barulho jogando bêbado. Aí depois... A gente combinou de jogar esse dia aí, né? De assistir o jogo esse dia. E aí, mano, jogo do Corinthians, né? A gente não ficou... Foi o que eu falei.
Não, o jogo começou 9h30.
É.
Não tinha por que reclamar até aí.
Mas, então. E outra, foi... no outro dia foi o que eu troquei ideia com o zelador. Porque foi assim, os caras lá estavam assistindo, pá. Aí começou a bater na parede. Eu, mano, não é possível que estão reclamando de barulho.
A gente achou que era o teto, né?
É, aí a gente abaixou, ficou trocando ideia de boa. E continuou reclamando. Aí, mano, beleza, foda-se, cagamos pra porra de quem tava reclamando.
Cagamos, né? O Tito tava revoltado querendo entregar.
É, o Tito ficou...
Eu fiquei, velho, porque a gente não tava causando, cara. Você me desculpa, a gente tava, tipo, conversando no volume normal, tipo...
Não, a gente tava umas acelerados, mas...
Mano, mas
paizão, pelo amor de Deus.
Nada absurdo. Parecia que a parede era de papel, velho.
É, tá ligado?
Não era.
Aí, beleza. Aí, no outro dia, eu acordei e tinha uma cartinha lá de novo.
De novo?
Ah, tinha cartinha de novo, você não contou isso.
Tá brincando. Eu tava esperando pro momento especial.
Ah, então conta.
Aí, tava lá falando, tipo, ah, percebi que você gosta bastante de futebol... Então eu aconselho a você e seus amigos irem assistir o jogo ou num bar ou no
vai
estádio.
Vai chupar uma rola! Ah, vai se fuder,
calma,
mano.
Calma, deixa eu terminar,
eu
velho.
Eu fiquei puto, eu tô puto.
Deixa
eu
terminar. Hoje deixa eu terminar.
Fica puto em silêncio, rapidinho. Só terminar.
Aí eu fui, aí ela falou isso e terminou falando assim... considere esse seu último aviso, senão eu vou conversar com o síndico e os caralho. Aí, mano, eu peguei a carta, comecei a achar o bico, desci lá pra falar com o porteiro. Aí eu, mano, teve isso aqui, velho? Aí ele, aí eu contei pra ele, ele... Aí eu, mano, eu não posso nem assistir o jogo do Corinthians na minha casa, em paz, e ele é corintiano também, a gente troca ideia de time. Ele, ah, mano, que se foda essas minas aí, mano. Eu falei, que se foda, velho, eu vou assistir todos os jogos aqui na minha casa agora. Você tá maluco, velho, que porra? E eu falei, mano, não é que eu... tipo assim, não... Não é que a gente tava gritando de acabar o jogo, é chupa São Paulo, filha da
nada
puta!
Disso, nada
não
disso.
Foi isso. O máximo que a gente gritou foi gol.
Gol.
E quando acabou, a gente, aê, caralho, ganhamos. Foi isso.
É, e tá algum ligado? Momento ou outro a gente tava falando sobre assuntos delicados e a gente se exaltou um pouco.
É.
Mas um pouco.
Mas, cara, irmão, nada demais. Confia, nada demais. Tipo assim, essa mina ou ela morava no interior, ou ela é, sei lá, da onde, então, parça.
E você não respondeu a segunda cartinha também?
Não, essa segunda carta eu respondi.
E aí?
Aí eu respondi, tipo, falei.
Por carta?
Eu respondi por carta.
Ó.
Quando eu mandei, tipo assim, olha, e aí, vizinha, tudo bem, pá? Falei, olha, você acertou, sim, eu gosto bastante de futebol. Infelizmente pra você, eu vou assistir...
Foda minhas bolas.
Eu vou assistir todos os jogos aqui na minha casa. Porque, como você disse, eu pago o mesmo aluguel que você. Caralho. Então, eu posso fazer aquilo que eu quiser.
Certo, não.
Então, naquele jogo lá, depois daquele primeiro dia que eu realmente passei do ponto, eu diminuí e tal, espero que você tenha percebido. Mas eu não vou deixar de assistir o jogo aqui com meus amigos, então...
Inclusive, quarta-feira que vem, tamo lá.
É isso, mano.
Aí, aí. E outra coisa, ela reclamou do... Ela falou assim, na cartinha que ela mandou no dia do jogo, ela falou assim... Inclusive, tem um toque-toque que vem do seu apartamento que me acorda de manhã em horários inoportunos e não sei o quê. Só que esse bagulho é o cachorro do apartamento de cima.
Porque você tinha comentado.
Eu comentei que
a gente
um
achou que era o cachorro.
Aí eu falei, só que esse barulho é de cima. E na carta que eu respondi pra ela, eu falei... Ah, inclusive, esse barulho que você tá reclamando é do cachorro de cima do apartamento, do vizinho de cima... Que às vezes me acorda também, só que eu tenho mais o que fazer do que reclamar com meu vizinho de barulho.
Falou isso.
Porque assim,
caralho,
eu posso te garantir menos barulho, mas eu não posso te garantir uma noite de sono no campo, né, mano? Você mora em São Paulo, velho.
Não, mas olha, agora a minha visão, cara, eu fiquei muito bravo na hora, porque, mano, eu sempre morei em prédio minha vida inteira.
A gente não tava causando,
eu falei. Não tava, é isso que eu tô falando. Eu morei minha vida inteira em apartamento e prédio, tá ligado? Eu nunca tive treta, mano. Com vizinho assim, ó, mano. E é isso que você falou. Quantas vezes aconteceu? Essa vez que você sabe que você se exaltou, você pediu desculpas e falar, não, realmente esse dia tava osso.
Sim.
Mano, a gente não tava fazendo causa, a gente não tava causando. E mesmo se tivesse, mano, na moral, uma vez a cada 3 meses, tá ligado? Tipo, se permita, tá ligado?
É isso que eu, tipo assim, foi o que eu comentei. Porra, também com o síndico lá.
Embora,
eu falei, parceiro, pode perguntar pra qualquer um aqui, cara. Eu não é, caralho, toda terça, quinta já vem barulho desse apartamento desse cara. Não é, mano, eu sou, na moral, eu não existo
você
naquele
mora
prédio.
Sozinho,
você eu moro sozinho, eu fico o dia inteiro ou editando vídeo, o meu lazer e meu trabalho é um alt tab. Tá ligado? É só isso, pai. Eu não faço nada. Se eu vou causar, eu saio de lá.
Não, mas dito isso, cara, você tá errado.
Não tô errado,
tá
mano.
Errado.
Não tô errado.
Tá errado.
Não tô.
Porque eu não acho esse negócio de... Ai, foi uma vez... É o suficiente pra eu querer dar um murro em alguém, tá ligado?
Foda-se, cola lá na minha casa e nós troca, ué.
Caralho.
Mas é isso, você não vai me mandar uma carta. Bate lá na minha porta e fala, olha, infelizmente, com esse barulho que você tá fazendo, me deu vontade de socar a sua cara. Aí eu falo, demorou, mano.
Vamos aí.
Vamos.
Não, mas ô Will, eu acho que assim, eu acho que é importante o lance de, tipo, quantidade de vezes você fazer uma parada. Porque, mano, por exemplo, sexta-feira passada, a minha vizinha fez um rolezinho e fez barulho até 1h. Ela não faz todo final de semana, todo esse dia, tá ligado? É um dia que foi com os amigos da área especial e eu fiz um rolezinho lá,
tá
ligado?
E ela tá errada.
Não, mas tá, todo mundo, mano, um dia vai fazer um barulho, um dia eu vou derrubar
faço,
alguma...
Eu não faço.
Ah,
eu
que você faz?
Para, mano.
Tá ligado? Sabe o que é o pior? Ele tinha pôr de um estúdio na casa dele pra não fazer barulho.
Não, mas assim, você acha que não faz? Mesmo assim, faz, sempre
coisa,
faz.
Anda,
não faz,
pisa,
não faz,
faz.
Não faz. E outra, mano, se você não quer barulho, velho, não vai morar em prédio, mano.
Vai morar no campo.
Mora mais distante e vai morar numa casa, filhão. Infelizmente, a vida aqui é assim, filho. Eu não vou, eu sou o tipo de pessoa, mano, na moral... Eu não me vejo não reclamar de barulho com o vizinho, mano. Porque eu escuto muito barulho lá, só que, velho, é isso, sacou? É isso, infelizmente é isso, mano.
Nossa, eu tenho um vizinho.
Você tem umas vizinhas agora, né?
Ah, elas estão de férias, eu acho. Ah. Eu voltei e elas não estavam lá. Mas eu tenho um vizinho, ele não é vizinho, não sei onde ele mora. Ele é um vizinho que não é próximo meu. Mas outro dia eu tava trocando ideia com ele, né? Que o porteiro trocou. Tava trocando ideia com ele, falou que eu trabalhava com vídeo também, daí ele também trabalhava com vídeo, né? Nossa. E ele reclamava muito de um vizinho, que ele falou, nossa, não consigo trabalhar, não sei o que lá, né? Falei, caralho, nesse prédio aqui, né,
só
mano?
Só prédio velhinho, né,
só mano? Tem velho no meu prédio, ninguém faz barulho, tá ligado? Mano, na minha casa, na moral, mano, chega à noite, é silêncio total, cara.
Meu prédio, tá ligado? É bem suave também, não escuto nada.
E achei estranho, né? E aí, tudo bem, mas ainda mais porque quando eu tô trampando, eu tô de fone, velho. Sim. Mesmo que tenha um barulho, mano, eu não percebo, de verdade. E aí, fiquei pensando nisso, né? Daí, um belo dia, eu tava lá fumando meu tabaquinho, e ele chegou lá, a gente começou a trocar ideia, não sei o que lá. Daí ele, ah, que você faz, não sei o que lá. Nossa, ele me mostrou o bagulho dele, é ruim, hein, mano? Mas é ruim.
E
mas
será que era por causa do barulho? Que
eu não sei, velho.
Que ele era tão ruim?
Então, acho que é uma falta de noção da vida, tá ligado, velho?
Mas ele trabalha com o quê? Com audiovisual?
Ele faz filmes, tipo, muito alternativos.
Meu Deus.
Mas não era nem engraçado?
Não, acho que ele se leva a sério, tá ligado? É meio chato falar isso, né,
você,
mano?
Você tá falando isso pra ele, pode te matar.
Então, mas sabe por quê, velho? O maluco tem... Ele é mais velho que eu, tá ligado?
Então ele é bem velho.
É, ele é bem velho, mais velho que eu, e tá, tipo, perseguindo essa carreira há muitos anos e...
Mas você descobriu, tipo, o barulho? que era?
Não sei, não sei de nada. Não
descobriu também?
Não, não.
Que curioso. Porra, mano.
Mas eu, acho, eu acho que é uma autossabotagem. Depois eu fiquei analisando, né? Acho que é uma autossabotagem que ele faz, tá ligado? Sei lá. Porque, sei lá, mano, o cara não é bom, sabe? Se for. Tipo, porque eu imaginei, mano, é o Tarantino que tá trabalhando. Não, mano.
Mas eu vou te falar, sabe uma coisa que eu já parei pra pensar também? Tipo assim. É óbvio que ele pode não ser bom tecnicamente e tudo mais.
Não,
mas...
eu vou te mostrar, você vai falar, mano, é falta de noção da vida.
É?
É, não, ah, então é, não é uma questão técnica, é uma questão de falta,
falta
de noção.
Falta amizade.
Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, imagina, sei lá, um Miguel, fala que quer ser jogador profissional de futebol. Tá ligado? Tipo,
eu nunca vi o Miguel jogar bola.
Tenho chance.
E é disso que eu tô falando, entendeu? A pessoa que falta de noção da vida é meio que isso. Imagina, então, tudo bem você querer ser jogador profissional, mas quando você tá com 47
anos nas costas,
com conta pra pagar, falando, não, esse é meu. Aí, tá ligado? Falta de noção da vida.
E se o menino que tem 40 anos tá tentando fazer vingar um canal no YouTube de maconha num país proibido, né? Mas ok, vamos julgar os outros.
Os 40 anos e você tem 38 também, né, Britão?
É isso que eu ia falar. Eu ia falar agora pra não ser zoado, mas você falou antes. Eu ia falar, eu me incluo nisso, mas eu fui zoado antes. Ok, recebi.
Porra, mano, e quando eu tava viajando, teve a votação da STF, caralho, né, velho?
É, mas já foi cancelado, não foi?
Não,
cancelado.
Como assim? Que cancelado? Do eu que tava você tá falando, vendo, velho?
Eu
tava...
Não, calma. Eu vi
não,
que...
foi outra coisa que foi cancelado, que é o lance de importação, blá, blá.
Não, calma. Eu vi que teve vista, né, pedido de vista, e
não
aí...
Não teve pedido de vista.
Não, o Alexandre votou, pô. É?
É.
Mas eu tava vendo uma votação lá na Câmara dos caras querendo boicotar
então,
essa porra.
Então, mas não é da não Câmara, passou. É do outra STF. Coisa.
Não, eu sei que coisa... é do STF. Mas a Câmara tava querendo vetar essa porra, porque eles falaram que não deveria caber.
Ah,
porque...
sim. Não, mas
isso não passou?
Não. É, não, o cara só falou, tá ligado?
Ah, tá.
Mas é porque é uma hipocrisia, né? Porque eles falam, não, quem tem que legislar...
Mas eles não fazem nada.
É, porque tem vários projetos lá que não tá andando. Ninguém
é tipo,
botou em pauta.
Vou te dar um exemplo. É igual o argumento que o Bolsonaro usa contra o STF da pandemia. De fechar as coisas que ele... Mas não era o STF que tinha que fazer... Mas, mano, você não tava não fazendo fez, nada, é, velho.
E
não.
A casa tá caindo pro Bolsonaro, tá ligado, hein? A casa tá caindo, hein, pai?
Mano, e você tá vê que loucura que tá rodando joias, tudo o bagulho do Mauro Cid só porque... Pensa, mano.
Isso de e-mail, tudo... Os caras pagaram o e-mail e ficaram na lixeira.
Não, mano, tudo não,
mas
isso...
Mas teve isso também, sabia?
Sim, teve tudo isso. Teve muitas coisas. Agora teve a foto do pai dele que vazou na foto.
Reflexo, né, do bagulho.
Mas assim, se você for parar pra pensar, mano, a primeira coisa é porque ele não quis se vacinar. Aí esse Mauro Cid falsificou a carteirinha dele, ele viajou pros Estados Unidos. Os caras, mano, como que ele viajou sem ter vacina? Aí foram investigar, aí descobriram que tinha sido falsificado em Mogi das Cruzes, sei lá, um bagulho assim. Aí descobriu que tinha sido o Mauro Cid, aí começaram a investigar ele e descobriram um monte de coisa, mano.
E ele não usa janela anônima, né, mano?
Mas era só ele ter se vacinado, mano.
É muito louco, né?
Era só ele ter se vacinado, mano. É trapalhões.
Não, os caras pagaram e-mail ficando de cheiros, mano.
É, exatamente.
17 mil e-mails.
Isso é engraçado.
Delete, pronto. Isso.
Não, mas eu achei que esse tinha sido burro. Até a foto do pai do Mauro Cid no reflexo.
Nossa.
Esse aí não tem como, mano.
Não, isso tá proporcionando entretenimento que vale todo o sofrimento que a gente passou desde 2018.
Não, e os caras do. Os caras que estão sendo pego agora. Que estavam no ato.
Wi-Fi.
Que tem Wi-Fi, mano.
Invasão lá, né?
Brother, é tipo, é bom demais pra ser verdade, tá ligado?
Mas é isso, gente, que nunca fez nada e não tem malandragem,
caralho,
né,
mano? Não, mas sabe o que eu fico pensando? Tipo assim, a gente sabe, vocês estão ligados no Rio Centro, né? No atentado do Rio Centro.
Uhum.
Tipo, é meio que isso de novo, né? Quanta merda já aconteceu e que foi acobertado, tá ligado? Antes disso, é que agora os caras meteram louco e vão ser punidos, né? Mas, quer dizer, esperamos.
É até preocupante ver
por esse... Mas você vê o atentado ao Rio Centro, é também, mano, uma sequência de comédia de erros.
Mas então, será que é tipo uma parada equivalente, tá ligado? De assim, pra pessoa se engajar a ponto de acreditar puramente no Bolsonaro, não no Bolsonaro, ser puramente bolsonarista, a ponto de ir pra lá, se engajar, de ir pra acampamento, ficar um mês no banheiro químico e vai pro STF, faz todas essas porra. Será que ela tem que ser burra o suficiente pra acreditar tudo nisso e aí acarreta todas essas outras coisas que quando a gente vai vendo, caralho, mano, parece trapalhões, entendeu? Porque se ela fosse um pouco mais esclarecida, ela não cairia nesse bolso.
Acho que é um pouquinho de cada. Acho que é um pouquinho de cada,
né? Você entende o que eu quero dizer?
É porque tem muitas camadas, eu acho, né, Léo?
É.
Tá ligado?
É que eu acho que é o lance de, tipo assim, mal comparando, mas com torcida de futebol, que quando você entra num bagulho, você se sente pertencente àquilo e tudo que tá rolando dentro daquilo, você acredita e faz, tá ligado? Você participa. E é isso, você se deixa levar por informação que só chega de um lugar.
Né?
Exato.
Acho que é isso com a ignorância mesmo, mano.
Mas assim, ó.
Que até a gente é ignorante com a tecnologia de hoje em dia, mas, mano. Ó, a gente que trabalha
você,
com isso.
Hein? A gente não é de torcida organizada, mas a gente é muito corintiano. Eu e você tinha muita raiva do Luan enquanto ele estava aqui no Corinthians.
Sim, mas a gente não foi no motel bater.
Exato. Se a gente, se o Tito chega pra nós, ou outro corintiano, parceiro nosso, chega, mano, escolhei o endereço do Luan.
Do motel dele.
Do motel que ele tá aqui.
Ele tá com 5 mulheres e 5 homens no quarto.
Ó, isso aqui é uma suposição, tá? Okay. É uma história fictícia. Isso aqui não aconteceu. Eu tô supondo, tá?
Ok.
O Tito chega e fala, descobri o endereço do Lorian.
Lorian.
Que tá no motel com... 5 putas, várias drogas. Okay, nós chega nice. Lá, dá um pau nele, tira a foto do quarto e obriga ele a sair do Corinthians, senão nós divulga a foto.
O Tito ia ficar lá e não ia bater
de você, você ia falar, ah, ok.
Vambora, né?
Tá, eu achei que esse cenário a gente ia falar, yeah, nice, né?
Ah, vamos nessa. Tá ligado? Não, é isso mas, que eu tô falando. Não, quando você tá dentro de um bagulho, sim. Eu acho que chega até um ponto onde você fala, peraí, mano, acho que é muita loucura.
Sei, não,
acho que é muita loucura.
Não.
Tipo assim, você tá aqui, William, você bolsonaristaço, mano. Trampando, mano, morando com a tua mulher, tá ligado? Todo dia dando seu trampo. Você chega, o capitão precisa de mim, irmão. Você vai, tipo assim, que loucura é
mas
essa?
Mas eu acho que você tá julgando o todo pelos mais extremos, tá ligado? Porque tem um monte de gente que não foi.
Não, né? Concorda? Mas esses é o menos pior, é isso que eu tô te falando.
É que ele tá falando de quem tava
eu tô falando
lá.
Desses não, então, que são engajamento, mano. Que
esses ultra engajados é uma parcela muito pequena, velho.
Concordo.
É porque eles...
Mas, porra, muita loucura.
Se chegasse, ó, o presidente da Câmara tá pra botar em pauta a legalização na Câmara dos Deputados, da Câmara... dos deputados federais. Encontrei o endereço dele, ele tá no motel com mais 5 putas. Vamos lá dar um pau nele pra ele botar em votação. Não. Ah, eu acho que eu ia dar um apavoro.
Ô, Léo,
a gente ia no dar um apavoro, tá ligado?
No Bolsonaro?
Se ele tá no quadro seguinte ali, da 2 quarteirão de casa. E você passa lá e fala, Miguel, eu gostei do esquema lá dentro.
Eu ia te falar, a primeira coisa que eu ia pensar é, mano, vamos lá e quebrar ele na porrada. Mas, depois de 5 minutos, eu ia pensar e falar, mano, você lembra que esses caras são tudo malucos? O cara descarregou uma metralhadora nos juízes.
Sim.
O Roberto Jefferson tá com uma granada na Polícia Federal. Você quer ir lá mesmo pegar esses caras na porrada?
Mas a gente ia pensar.
Ah, eu ia ficar, eu acho que ia ficar de boa, viu, mano?
Também, mano. É que a gente esses ia queimar um e ficar de boa.
Nossa, eu tenho preguiça de tanta coisa, né? Eu ia ter preguiça se pá.
Não, mano, sabe como? Por que é tão perigoso? Porque geralmente a gente fala, mano, não mexe com quem não tem nada a perder. Esses caras têm o que perder. E ainda assim são loucos e agem como alguém que não tem. Mano, é muito perigoso essa combinação.
Mas você falou o bagulho que cancelaram nada, mano. A votação vai votar na próxima semana, cara.
Ah, não sabia. É. Achei que isso ia ter dado um
break. E ainda, tipo...
Você tá falando do que agora?
Do STF? Do STF. Precisa de mais dois votos.
Dois, tá, né? Porque é 11 no total?
É 11 e a gente tá com 4.
E é quando a gente, vó? Quando eles vão perguntar pra gente?
A gente não tem...
A gente é o sétimo voto.
É que sabe qual
a gente
é a
vai
brisa?
Fazer uma call quando? Sexta, né?
Os caras não vão falar. Mano, e aí?
No Discord.
Xandão não vai chegar. Não, e aí,
eu,
dois?
O Xandão, o Barroso
que vocês acham?
Essa é a brisa.
O Brasil pra
imagina,
trás.
Mano.
Oh, uma live na TV Senado.
Que isso só tá sendo votado porque o maluco rodou na cadeia com 3G, velho.
Muito louco, né?
Tipo, tudo isso tá acontecendo porque o maluco rodou na cadeia
não,
com 3G.
Eu comentei com a minha mãe. Você fez o vídeo lá, o short, saiu acho que no Instagram. Também falando da história do Alexandre, que ele era o cara que tava cortando o mato lá, mano. E agora
mano,
tá
eu vou te falar uma parada.
Muito doido.
Que eu tenho uma memória muito vívida de eu não gostar do Alexandre de Moraes, porque quando eu tava tendo a primeira votação, que o Fachin lá tinha pedido vista, lembra? 2015, uhum. A gente ainda postava acompanhando o bagulho. O Temer nomeou o Alexandre de Moraes, não foi?
E nessa época já falou, vai dar merda.
Foi. Quando o Temer nomeou o Alexandre de Moraes, mano, pode pesquisar isso que eu tenho certeza que vocês acham, mano. Uma das primeiras declarações dele foi: eu vou exterminar a maconha da América Latina.
Exato.
Bagulho?
Foi.
Exato,
foi.
Foi, não foi?
Foi. E logo depois ele apareceu 15? Do facão 2015. Lá no Paraguai.
E aí apareceu, tinha esse vídeo dele, ele era totalmente
Ele foi ministro
anti-droga.
Da Justiça.
Sim. Mas a gente tem que lembrar que 2015 não era liberado em porra nenhum, né?
Não,
lugar
mano.
Nenhum, quase.
A parada,
Colorado, talvez.
Eu acho que, assim, não tô defendendo o Alexandre de Moraes, nem conheço o cara. Mas eu acho que é tudo uma questão de interesses políticos,
lógico,
irmão.
É óbvio.
O cara entrou num governo que tinha acabado de... Mano, demos um impeachment na Dilma, tá ligado? E colocamos o Temer aqui, o cara que a gente queria.
O que eu preciso falar, né?
O que eu preciso falar pra ganhar essa galera, sim. Sacou? É aí mesmo. Hoje é outro assunto.
Não, e aí no discurso ele falando sobre quem é preso, quem não é, ele descobriu isso agora.
Descobriu
isso agora, tá ele ligado? Descobriu, olha só, gente.
Não, mas um bagulho muito, muito interessante é que
tipo, a lei de drogas, né, que foi do governo Lula, prendeu mais gente do que antes, saca? Isso é um troço muito louco, que a gente sabia...
Ah, mas foi por causa de uma lei de 2008. Não foi antes, mano?
2008,
acho que foi no primeiro, não foi?
Antidrogas.
É?
Que mudou a lei foi em 2008.
Ah, então faz pouco tempo.
Faz, mas só que, tipo, desde a época que mudou essa lei, se eu não me engano, ele falou que cresceu 6 vezes o número
de presos.
É muito louco isso, porque era uma lei pra...
Pra diminuir
e aumentou, saca? E aí, esses dados é legal, porque é dado, é duro.
Mas sabe o que que é foda? Porque, assim, eu também não conheço muito a fundo essa lei antidrogas, tá ligado? Em que... Porque, assim, às vezes... Eu não sei se os caras se inspiram em outros países pra criar o bagulho aqui no Brasil, não, saca?
É que a brisa
foi às vezes eu acho que aqui é meio criado no foda-se algumas paradas.
Não, foi na boa intenção. Porque a brisa era o seguinte. Antes, você tinha pena de reclusão pra quem era usuário. E aí, a ideia foi, vamos tirar a reclusão pra quem é usuário? Porque não faz sentido prender o cara que tava queimando um. Era meio que essa a ideia. Tá. Só que, o que passou a acontecer é que enquadrou mais gente como traficante do que usuário. Foi isso que rolou, tá ligado?
Mas é porque...
Que não eram traficantes, é só pra...
Eles só esqueceram de qual força de segurança pública ia fazer.
Exatamente, quem cuida disso, né?
Essa vistoria, eles só esqueceram.
E o que é bizarro é assim, né, cara? A maior população carcerária do mundo é nos Estados Unidos. E boa porcentagem disso é devido a essas apreensões idiotas. Tipo, você tá com um baseadinho, tá ligado?
E também porque lá é privado a...
Exatamente. E qual que é a questão lá, mano? As prisões lá, mano, são privatizadas, tá ligado? É um business. Então é de interesse, é um lobby fudido.
Já tentaram fazer isso aqui já.
Então, aí que tá o pulo do gato, mano. Porque se fosse assim aqui... Ia ser muito mais difícil,
muito cara. Pior.
Muito mais difícil, mano. Imagina os empresários falar, o quê? Tirando 70% da minha cadeia aqui, mano? Tá se louco? A gente ter que coisa... Ah, você tá louco, nem fudendo libera essa porra. Oh. Então a gente tem um pouquinho de sorte nesse âmbito,
eu vou te falar um bagulho que eu fiquei em choque lá na
Mas,
Itália.
Mas, mano, não esqueça que assim, mano... É, se você não se engane achando que não tem gente ganhando dinheiro com lógico a cadeia cheia.
Lógico que tem.
Tá ligado?
Lógico que tem.
Só podia aqui ser no pior. Brasil tem, só não é um empresário. Oh. Ou às vezes é também, tá ligado?
Um bagulho muito louco que eu fiquei sem entender nada lá. Até agora eu tô sem entender. Você não vê gente queimando na rua lá na Itália. Simplesmente não tem.
Você não sentiu cheiro, nenhum, né? É mesmo?
Não, tabaco sim. Daí eu perguntei pra galera.
Não é pelo fato de ser rachixe também, que dá uma enganada?
Não é. É pra galera não fuma na rua mesmo.
A polícia é repressiva.
Mano, olha só. O que o cara falou pra mim, né? Que tipo assim, se você tá queimando um, o cara pode ir lá e te dar uma injeção de saco. Ou ele pode tomar a sua cota e pode te dar uma multa. Só que os caras falaram que, mano, é mó dor de cabeça isso aí. Eles preferem não ter essa dor de cabeça e só queimam em casa. E porque tem muito velho religioso que fica enchendo o saco. Então é uma questão mais de, mano, não quero dor de cabeça,
mas
tá ligado?
Mas qual é a política pública deles lá?
A política pública é exatamente essa.
A lei.
A lei é descriminalizado. Você pode estar portando na rua, não tem problema nenhum. E tem as lojinhas que vendem, né? Só que elas, tipo, eu perguntei isso pra eles, né? Porque... Se tem uma loja que vende CBD, lá CBD pode. E até, mano, eu cheguei dia 30, dia 28, eles proibiram o THC 8 e o Delta 8 e o HHC que tinha lá. Que é o bagulho que dá brisa e era legal. Dois dias antes de eu chegar.
Caralho.
Mas ainda tinha loja vendendo, tá ligado? Então eu falei, mano, como é que você sabe que é legal, o que não é? Os caras, mano, não sabem, mas só que eles vão te encher o saco, vai ser mó dor de cabeça e vai ser isso mesmo.
É que você então, tá com a notinha, né? Em teoria você pode andar com a notinha do que você comprou, né?
Então, mas você pode andar com a notinha de qualquer coisa sim. E tá com qualquer coisa no bagulho, não tem como saber. É. Só que, mano, vai ser dor de cabeça de qualquer jeito. Então eles não, simplesmente não tem, mesmo em Bolônia, que é uma cidade super de gente jovem, estudantil, não sei o que lá, não tem, mano. Achei isso muito louco, cara.
Fitas. Doido.
Na praia, ninguém fumou na praia, velho.
Isso é louco. Impossível. Eu acho que você tava muito viajando.
Não, os caras confirmaram isso, mano.
Na Califa também, puta praia verdade, bosta,
verdade,
mano.
Verdade.
A única gente que a gente viu bebendo...
Não. É, bebendo, né,
bebendo
mano?
Era os moleques bebendo escondido.
Mesmo. É, mas é porque não pode beber mesmo. Você não pode beber publicamente.
Praia poderia beber, né,
É que a gente... A praia que a gente viu...
Como que vai ter afogamento se não pode beber na praia?
Ataque de tubarão.
Tá tirando emprego do salva-vida, velho.
Salva-vida.
É parecido, mas diferente.
E você foi nessas lojinhas?
Fui. Então, tem maquininha automática, sabe? Igual de refrigerante.
Mas aí, tipo, é o quê? É tipo a florzinha de CBD?
É, florzinha de CBD.
Tem o quê? Óleo também?
Não, só tudo. CBD. Tem racha de CBD também.
Caraca,
flor e racha.
Nossa, fui na...
Não.
Não experimentou?
Era muito caro, velho.
E eu acho que, tipo assim, você tá com dor nas
viagens.
Mas você tá com dor nas costas, por acaso?
Não, mas ah, não, eu experimentei.
Chega com 37 anos, você tem CBD inteiro,
irmão. Eu experimentei no último dia, foi lá.
Peraí, CBD você tá falando? É. Tá. Olha que engraçado, mano.
Gostosinho.
Não, olha o que aconteceu, mano. Eu entrei no avião, tá ligado? Serviram a comida, eu comi, minha mina que devolveu minha bandeja, porque eu apaguei, mano. Foram quase 12 horas de voo, quando eu acordei faltava 1h30, cara. Foi um teletransporte, cara. Mano.
Melhor poder, como a gente já
tava no Brasil,
constatou.
Já, tio. Eu já tive isso também.
E com só o CBD, mano.
Sabe o que foi engraçado, cara? Eu, duas semanas atrás, ou três, eu colei na Praça Pôr do Sol lá.
Ah, foi aquele dia que você falou que não podia me gravar.
Você colocou a sua namorada.
Que a gente falou na live que tava com a namorada.
Mano, se você soubesse quanto problema isso traz na minha vida, vocês não fariam essa piada.
É por isso,
velho,
que a gente faz.
Que ódio, Bruno. É, fui com minha namorada.
Não, mas você fosse.
Eu chamo ela de pênis.
Fala. Tô zoando, mano.
Também.
Gente, é uma piada.
É uma piada.
Amor. Eu vou falar só amor, porque aí já. Eu colei na Praça Pôr do Sol, aí trombamos uns malucos lá, curtindo o canal 2. E o maluco me ofereceu um cigarrão, mano. De 100% CBD. Mas, mano, era um cigarro, tipo, Marlboro, assim. Eu não conseguiria identificar, tá ligado? Na embalagem, não era ele que pegou a camisinha do bagulho e preencheu, rebolou. Tá ligado? Rebolou nem nada.
Rebolou.
É, mano. E foi muito engraçado. Eu falei, mas como assim, mano? Onde você conseguiu? Ah, veio da gringa, né? Não sei o quê. Eu peguei lá, mano, uma ação bonitão. Falei, 100%. Eu sei, mas pra mim foi muito esquisito. Eu falei, mano, eu não fumo, né? Nem tabaco, nem cigarro. Nunca fumei. Então,
tem uma sensação estranha, né?
Pra mim, é muito estranho, porque eu tô acostumado, tipo, dar um pega e passa, pega e passa. Aí eu peguei o cigarro, acendi, né, mano? E já foi engraçado porque tem uma grossura de um cigarro normal, então, na memória muscular do meu dedo, falou, nossa, que tá meio grosso, né? Tipo, sabe? É esquisito, porque a piteira que a gente faz geralmente é meio fininha. Então já meu corpo já falou, caralho, mano, que situação estranha. Eu acendi assim, tudo no meu corpo falava, mano, não! Não, porque parecia que eu tava acendendo um cigarrão mesmo, com um filtro, caralho.
É verdade isso que você falou, mano. Quando você coloca um cigarro na boca, uma sensação diferente.
Você fala, nossa, tá grosso aqui, né, bicho? Verdade. Que isso, engraçado, vem diferente, é verdade, né? É verdade. Aí eu dei um pego e fui passar. Não, mano, fumei inteiro. Eu falei, nossa, velho, mas beleza. E óbvio, mano, 100% CBD, eu não fiquei chapado, fiquei relaxadinho.
Você tava zoado assim, de alguma coisa?
É, eu acho que eu tava com a minha coluninha assim um pouquinho mais travadinha, eu fiquei um pouco mais suave. Mas foi uma sensação muito esquisita, cara, de fumar um bagulho que foi realmente... Que veio da gringa, obviamente, não foi produzido aqui. Mas com embalagem, com design, tudo pensado. Completamente industrializado.
Ele deve ter comprado legal, tá ligado?
Algum amigo dele parece que
não, trouxe, e sabe, tá um ligado? Negócio muito louco? A gente tem o hábito de sentir o sabor da ganja CBD, e já pensar no quanto vai chapar, tá ligado?
Bugou.
Só que vem, mano, aquele saborzão de flor gostoso. Você fala, nossa, não chapei nada. É. Quer dizer, Dá aquele parece que você deu um micro pega numa flor. Parece isso, tá ligado?
Eu senti porque isso, mas durante o tempo todo eu fiquei muito... Não chegou a roubar a minha brisa. Mas parecia que eu tava fumando um cigarro e foi muito esquisito, tá ligado? Porque não tinha o fedorzinho lá do cigarro. Uhum. Mas, tipo, sabe, o jeito de bater a cinza é diferente, uhum. O jeito de segurar é diferente. Falei, nossa, mano, tô sentindo aquelas...
E o papel era com pólvora também, pra queimar certinho?
Acho que não. Isso é pra tabaco.
Ah, eu não sei cigarro. Te dizer, velho, mas ele queimou bonito. Eu não tive que reacender nenhuma vez. Ele queimou igual um cigarro mesmo.
O que eu vi na Alemanha era com pólvora.
Deve ter esse aí também. Deve ter pra queimar bonitinho.
Caraca,
bicho. É, porque ele é gordo, né? Gordinho. É.
Ele queima todo torto.
Foi uma experiência da hora. Obrigado a você que me proporcionou isso na praça, irmão.
Mas ia dar mais ou menos R$70 a grama. R$60 a grama.
Barato.
Do CBD. Daí eu não quis
barato,
comprar.
É uma flor, pô.
É uma flor, é.
Não barato, porque mas é o preço.
Então,
aí se você pensar que
Europa, né,
só
irmão?
Que assim, ó, só que assim, você tá pensando que lá você tem todo o detalhamento da planta, se você quiser, não, comprando na loja.
E pensa que, mano, então, 10 euros pro cara que ganha em euro.
Sim, mas até tristão, ele convertando, né? R$60 é um preço, pô.
Não, mas pro cara que mora lá é R$10.
Mas por dois motivos. Primeiro que eu já tinha ganja, eu ia comprar só pra experimentar, e eu depois que eu ganhei.
E era grama mesmo ou era pound?
Era grama, lá é métrico.
É só nos Estados Unidos, né?
É, só nos Estados Unidos. Mas, tipo assim, eu achei engraçado que tem...
Eu esqueci.
Não, lembrei de uma história que nem... Foda-se.
Tem, tipo, tudo comestível, tem racha de CBD, tem tudo de CBD. E até uma semana antes tinha de Delta 8 também.
Caralho. Que... cara. Você se fudeu.
Ah, me fudi não, porque eu experimentei um monte de coisa.
Independente.
E os caras, é engraçado que eles falam assim, essa aqui é uma maconha real. tá ligado?
Quando tem,
quando tem THC. THC, é. Não é, não é esses os outros bagulhos. É, esses outros bagulhos, não. Mano, muito boa a nossa brisa, nosso papo sem sentido, sem, sem rumo. Mais uma agora pro nosso momento Gastalomba.
Eu lembrei, Léo, tipo, a gente tava no São Paulo.
Momento
No nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Nossa, é chatão, né, mano?
Ah, velho, deixa eu falar aqui.
Você tá pesquisando ainda?
Não, não, é porque tava aberto e eu fechei. É bom porque vem junto com a indicação que eu dei na semana passada, que foi, acho que, No Hard Feelings, que era um filme com a...
Semana passada, irmão, você tá em que mundo, velho?
Ah, duas semanas atrás, velho. Só que semana passada que eu gravei. Eu conto assim.
O William tava viajando, a gente tava duas semanas sem gravar.
Tá, a última vez que eu falei antes do coisado, que eu indiquei esse filme com a Jennifer Lawrence, maravilhoso. Agora eu vou indicar um, mano. Esse filme também tá muito bom. Que da hora que a gente tá recebendo uns filmes bons agora de comédia, né, mano? Depois de todas essas ondas aí de vários cancelamentos, né? Não pode falar disso, não pode falar aquilo. Esse filme que chegou a mim, nem tava procurando, só veio falar, tome. Chama Joyride, você já ouviu falar?
Assisti.
Você assistiu, você gostou?
Loucas em Apuros.
Loucas em Apuros,
assim, tem momentos muito bons, mas, tipo assim, a história é muito ruim, né, cara?
É tipo vou falar aqui, mano. É a história de quatro minas asiáticas barra americanas que vão pra China, né, buscar a mãe biológica de uma delas. Então, basicamente, sei lá, um se beber não case, mais ou menos assim. Tipo, elas vão se meter em vários apuros, o caralho. Tá vindo dessa onda de muitos filmes, é da hora, mano, que... Porra, Parasita... É o Parasita, né? O filme de... Aquela, tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo lugar.
Tudo ao mesmo tempo. Não, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo.
É isso. É esse nicho que veio e abriu a porta, mano, pra outros... Né, mano, pra esses atores. E, mano, puta, cara, eu dei risada, velho. Eu gostei.
Então, tem
ousado. Ele não é forte, tipo, de gargalhar, mas tem uns momentos muito bons, velho. Que as minas passando por vários apuros, o caralho. E eu não quero dar spoiler, mas assim como eu coloquei no último, minha última indicação, que a minha melhor cena era da Jennifer Lawrence saindo na porrada pelada, nua. Assim, ó, mano, você vê pepeca, teta, você fala, mano, essa mina se comprometeu à arte. Você fala, e eu adoro quando aparece uma rola no filme, uma pepeca, tá ligado? Eu falo, mano, isso aí é comprometimento com a arte, isso daqui é bonito. E, mano, nesse Joyride, em Loucas em Apuros, eu não vou dar spoiler, mas tem um full front, assim, ó, tipo, tem uma pepeca,
um close
de uma pepeca que, tipo, eu falei, o quê?
É da Jennifer Lawrence?
Não, é outro filme. São das minas, velho. Tipo, eu não quero falar muito, mas, velho, lembra dessa cena onde vai ter uma cena de nudez e eu nunca vi uma pepeca tão pepeca mostrada em tanto close num filme pra um propósito tão bom. É tipo o equivalente, lembra do Bruno, do Borá?
Sim.
Tipo, que ele gira rola assim, ó. Você fala, caralho, isso é agressivo, damn. Mano, foi a primeira vez que eu vi uma pepeca e falei, oh, meus olhos! Oh,
tem aquele que a gente viu que é muito bom também, acho que é dos moleques do Workaholics, lembra?
Sei que é, não sei o que, game, mano. Não é que o maluco dorme na banheira...
Que tem uma cena do Pinto muito boa.
Aí, mano, o puta negão enorme. Você fala, calma, deita aqui, deixa eu te ajudar. E aí, puta jeba. Mano, eu tô falando, genitais em filmes de comédia, no timing certo, é genial. Essa cena é maravilhosa. Eu não quero dar spoiler,
eu
velho.
Eu assisti só porque é do Seth Rogen, né?
É verdade. Eu assisti
as coisas dele, é verdade.
E aí,
ele é produtor. E aí, sempre tem drogas e sempre tem putaria.
Sempre tem uma rolinha.
E é engraçado.
É isso, Joyride, eu não sei o que tá passando, deve estar entrando nos cinemas aqui agora.
Assistirei. Posso indicar?
Vai.
Eu vou fazer duas indicações então.
Então indica.
Algum é joguinho. É, a primeira é um jogo que lançou recentemente.
Diablo 4.
Não, Diablo 4 não.
Cheguei na casa dele. Gastou mó dinheiro e já parou, tá vendo?
Não, eu tô jogando ainda.
No dia do jogo, eu cheguei na casa dele e falei assim, ô, calma aí, eu já dei isso aí pra mim pra você. Tô jogando aqui do meu
avanço. Eu tava jogando a Season 1. Vai, vacilão. O que eu ia recomendar, lançou só pra PC, né, acho que vai lançar só pra PlayStation 5, não sei se vai lançar pra Xbox, sei lá, é só mês que vem, é Baldur's Gate 3, que é um jogo, pra quem já jogou RPG de mesa, é baseado em Dungeons & Dragons, é um RPG de mesa digital, é muito foda, tem tipo, mano, todas as interações com todos os NPCs, é coisa maravilhosa, coisa linda.
Você tá dando um spoiler do filme.
Pra vocês, não pra galera. Você tá falando que é chocante.
A gente vai cair o vídeo.
E... ah, não posso... não tem muito o que falar, mano. É um RPG, tá ligado? Você vai andando, pegando quest, fazendo coisa.
Você é mó nerdola, né?
Nossa, o Léo é bizarro, né?
Mó nerdola, né, mano?
Ele é,
mano. Muda batalha... seu Instagram, Léo, muito nerd.
Batalha por turno. Batalha por turno, mano. Aquelas coisas de escolher raça, escolher classe, coisa linda. E minha outra indicação é um documentário da Globoplay muito, muito, muito foda, que eu não terminei de assistir ainda, acho que são 6 episódios, que é Deixa Ela, que é sobre o futebol feminino e fala de todas as minas que trampam ali em volta, tá ligado? Tem, no primeiro episódio tem uma amiga minha que participa, que é a Bianca, do Desimpedidos.
Pode crer.
E... tem a Ana Thaís, que é a jornalista.
Uma vez eu tromei a Ana Thaís num carnaval loucaça, mano.
Sério? Sério. Ela é muito sendo ela bom, parece, né?
Da hora.
E aí, mano, é muito foda. Vai mostrando tudo que as minas tiveram que passar pra chegar ali. Mano, é muito, muito, muito foda.
Você
muito...
chorou?
Não, né? Lógico, chorei, mas foda-se. Mas é muito foda. É muito foda. Assistam, assistam, mano. Na moral, é um dos melhores documentários.
Mas é um documentário ou é uma série com vários episódios?
É um documentário.
Um documentário, um filme.
É, mas não, é tipo um
documental. Uma série documental.
É, série documental.
Você tá perguntando se é um filme
ou
se é
uma série. Então, vários episódios.
É.
Tá. Justo, muito bom. Miguel?
Cara, eu não conhecia, mas acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. É o Mundo
Naruto.
Sem Fim. O canal do YouTube. Manja?
Não.
É um casal que viaja pelo mundo, mano. Só que, tipo...
ah, sim, pô.
É, tipo assim, mano, eu juro, eu fiquei apaixonado pelo
eles
cara.
Eles são muito foda.
Você conhece, Will?
De nome, acho que não.
Você sabe quem é assim? Um cabeludinho. Um cabeludão, parece o cabelo do Léo, assim, só que grandão, assim. Ele parece o Criolo, mano. É,
ele foi pra Coreia do Norte já, foi pra vários picos.
Eu sei quem é, mas eu nunca assisti.
Mano, é bem da hora, tipo.
É muito da hora, ele é muito.
Eu entrei. Os caras são muito, tipo, humildes, assim, tipo, você vê que. E os caras. Não sei, tem um. Sabe aquela coisa do carisma natural? Que é tipo assim, você fala assim, mano, eu quero ficar vendo essa pessoa falar, foda-se, velho. E aí eu entrei numa brisa, fiquei, tipo, deixando rolar vários episódios. E os caras, depois da pandemia, é um casal, né? Ele e ela começaram a viajar pelo mundo. Eles já viajavam antes. E é isso, mano. Aí, tipo, eles... você vai gostar de uns episódios. Que eles, tipo, sei lá, Cuba. Aí, primeiras impressões. Isso em cada país que eles vão. Primeiras impressões. Aí depois é, tipo... ah, fomos em tal praia. Ou então, tipo, fomos num lugar, tipo, no Japão, por exemplo. Ah, fomos para cidades afastadas. Uma cidade que teve um tsunami lá. Então, tipo, não é coisas muito turísticas, necessariamente. Eles não vão só pra, ah, Vaticano. Ou só, sei lá, em Cuba, nos pontos principais. E aí eles fazem um vídeo de... comidas de rua e comidas locais, tá ligado? É, tipo, de foda. Restaurante e tal. Então, assim, eles fazem um bagulho bem bonitinho, meio assim, quadradinho. E é vlogzão, mano. GoPro na cara.
Esse de Cuba mostra eles mandando uma lagosta lá, mó barata, né? Você viu?
Sim, não. No restaurante. E é muito, e, tipo, é muito bizarro que, tipo, como eles têm esse lance de, tipo... e é muito doido porque eles fazem os bagulhos bem de perrengue, assim. Ah, pegamos um ônibus de 6 horas... o ônibus parou, tivemos que descer na estrada, empurrar o ônibus.
Pegamos
eles são bem foda-se.
Pegamos um quartinho lá no rosto, o bagulho deu BO com luz, tá ligado?
Pegaram, é tipo, sei lá, foram atravessar um deserto no Cairo e, tipo, mano, o caminhoneiro meio ficou olhando pra mulher deles, tiveram que fugir, tá ligado?
É, mano. Eles são louco, muito foda,
muito
mano.
Louco, assim.
E aí você falou, eles têm um carisma natural. Inclusive,
é bizarro,
mano,
o carisma.
Você já viu eles no Podpá?
Tem, comecei a assistir,
é muito mano. Bom, é? Mano. O podcast deles é muito
e
bom.
E, tipo assim,
eles levam aquele ovo milenar pros caras comer, mano.
Tem esse filme, tem esse filme.
O Mítico come,
é verdade.
Mano, o bagulho é nojento.
E sabe o que é muito louco? Ele tem esse carisma, só que você vê claramente que ele fica envergonhado fazendo vídeo, né?
Exato.
É tipo, é um carisma, tipo... eu tô fazendo meio forçado tá pra conseguir agir e continuar viajando, tá ligado?
Aí que tá o carisma,
mano. É isso.
É muito bom. Eu adoro ele também, mano. Ótima autenticidade, indicação.
Né? É isso. Então, Mundo Sem Fim no YouTube.
Justo.
Vou indicar dois bagulhos aqui que foram meus companheiros de viagem. Primeiro que eu... muita gente já falou dessa série, mas eu comecei a assistir porque eu tinha que baixar alguma coisa pra ver no avião. E eu baixei Mindhunter.
Bom pra caralho, bom, eu amo, né? Velho.
Pô, cara,
não
eu
assisti não.
Eu achei...
são quantas temporadas que tem?
Eu tava assistindo a segunda, parei
a
na
última
segunda.
Eu não achei tão boa.
Então, mas a primeira e a segunda eu achei... okay.
Sério?
Sério. Eu achei, porque falaram tão bem, eu acho que eu fui com a expectativa muito alta, assim, né? E tinha vários casos que aparecem na série que eu já conhecia mais ou menos... eu achei redondinha, uma série bem redondinha, mas me faltou uma coisa pra chamar de minha, tá ligado? Mas ok, achei uma boa coisa pra ir, eu quase não dormi pra ir, fiquei caralho. Assistindo o bagulho pra voltar, mano, coloquei o episódio, daí morreu. Fui lá ver, tava no 9 já, eu capotado, tá ligado? Mas achei uma boa série, acho que principalmente se você tá num momento em que você não tem nada pra assistir.
Tipo viagem de avião.
É que, sabe o que é legal, mano? É que ele mostra como eles criaram vários bagulhos que usam até hoje, assim, né? De de como é que se diz? De perfil de serial killer, tá ligado?
Eles que inventaram isso, né?
Ele mostra como eles inventaram.
Isso é muito legal.
Então, ele mistura ficção com realidade.
E os atores que fazem os personagens são muito parecidos com o real.
Nossa, isso é verdade.
Bizarramente, são bons.
Bizarramente.
Que é isso, você poderia escolher, tipo, ah, o cara é parecido, mas não é um bom ator. Não, o cara é um bom ator e é parecido.
É assustador,
velho.
É assustador. Não é o que tem o episódio daquele serial killer enorme?
É, exatamente. E esse cara é bom demais,
então, esse cara aí, velho, é assustador. Se você a semelhança dele...
Bizarro,
tipo, não só da... física,
fisionomente,
de jeito, né? Mas de três jeitos, sim, aí falaram, mano, as pessoas que interagiram com ele falam, mano, é assustador, parece que eu tô vendo ele na minha frente, tipo, é um bagulho, aquela coisa que ele, tipo, ele é um puta serial killer, mas ele é dócil, tá ligado? É um Hulk que pega na sua bochecha e fala...
E outra coisa, mano, é que eu, como eu falei, eu dirigi muito, muito, muito em Sardenha.
Muito podcast.
Então, mano, o que aconteceu? Lá na estrada, quase não pega 4G em Sardenha, tá ligado? Porque, não tem nada. E aí, tipo, a minha mina baixou umas músicas lá do Spotify e a gente foi vindo no primeiro dia falando, não aguento mais essas músicas, ela também não aguentava. Falou, vamos baixar um podcast de história, né? Pra gente ouvir um podcast de história. E a gente ouviu o Batman, que é bem bom, mas o que eu quero recomendar... Batman, como chama? Despertar. Que é bem bom, muito bem produzido.
Esse é o nome de um podcast?
É, Batman Despertar. É uma história, é um podcast de história, entendeu? É do Spotify mesmo.
Ah.
Mas o que eu, mano, gostei muito é o Paciente 63, cara. É um podcast de história que é com a Mel Lisboa e com o Seu Jorge.
Ah, tô ligado. Mel Lisboa?
Mel Lisboa.
Sim.
E aí louco. Conta a história de um... É, tipo... Um paciente chega para uma psiquiatra e fala, então, vim do futuro e eu tenho que impedir uma mulher, que eu não sei quem é, de pegar um voo, porque ela vai ser o paciente zero do vírus que vai acabar com o mundo. E aí começa a desenrolar, e aí, mano, tem viagem no tempo, outra dimensão, e efeito borboleta. E aí, mano, chegou a um ponto de que a gente chegava onde a gente tinha que chegar e ficava no carro pra terminar, caralho, o episódio, tá ligado, velho?
O bagulho é
muito
melhores,
envolvente, véio. Mano.
Nossa,
muito
eu vou envolvente. Ver essa porra.
Os melhores episódios.
Imagina
são
a voz
esses.
Do Seu Jorge, mano, no teu ouvidinho.
Foi a primeira coisa, velho, eu juro pra você. Porque eu não sabia que era o Seu Jorge, né? Eu, tipo assim, ele é baseado num podcast peruano, se eu não me engano, né? E aí adaptaram pro Brasil. E aí comecei a ouvir a voz do maluco e falei, caralho, que gostoso. E ele fala de um pode jeito assim que você já ganha, tá ligado? Fala, mano, pode crer, ele é viajante do tempo mesmo. É isso aí, vai. É. E aí, cara, o Seu Jorge mandou muito nesse podcast mesmo. E aí eu terminei de ouvir porque eu fiquei curioso que tem a versão americana, que é com a Julianne Moore e com o Oscar Isaac. E aí eu ouvi os dois, ouvi o inglês e o português depois, que eu queria ver como era. E eu achei mó legal isso, porque eles pegaram toda a ambientação, todos os efeitos sonoros da versão em espanhol, tá ligado? Porque já tá feito, né?
Sim.
É muito mais fácil botar só as vozes dos atores. E, cara, foi muito bom, cara. Achei bem legal. Não esperava que eu fosse gostar tanto. E, mano, tem várias... Sabe quando rolou Lost, que tinha todo aquele negócio de teorias, não sei o que lá? Daí tem do Paciente 63 também.
Foda.
Bom pra caralho, velho. Uma das melhores coisas de podcast que eu vi aí nos últimos tempos. Eu super virei. Recomendo.
Mel Lisboa, meu crush até hoje.
Ah, nossa, eu ouvi. Paciente 63, né?
Paciente
ela que fez
63.
Lolita? É, ela em Lolita...
Nossa, ela tá casada?
Ela é
com respeito.
Mano, ela já é uma senhora, já deve estar...
Eu também sou um senhor.
40 e pouco, né?
40 e pouco?
Ah, não, não sei, mano.
Ela é mais nova
tá com 50 e pouco.
Bom, vamos lá no Instagram da Mel Lisboa e falar uma chance pro Tito.
Ela deve estar casada com o
filho. Vai, não custa nada. E se for casada, pede desculpa. Já no mesmo comentário, mas fala lá no Tito.
Mano, muito boas as nossas recomendações, mas vamos embora ter mais coisa pra gravar.
Nossa, ela tem 41, Tito. Tá na tua idade.
Falou, Leonardo.
Falou, Willan San.
Falou, Tito.
Falou, beijo, Mel Lisboa.
Falou, Miguel.
Falou, beijo, Mel Lisboa.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 2, né, pessoal? Também arroba Will, muito mesmo.
Nossa, ela é realmente maravilhosa.
Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui, nosso texto legal. E ele só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser colar aqui com a gente, cola aqui no apoia.se/12. E tem uma par de recompensa, tem sorteio, tem as sessions de sexta-feira. Então, cola também aqui com a gente, que vai ser mais barato, a gente trocar umas ideias. Pá, pá e pum. Vem você também.